Muito bem. Senhores deputados, muito boa tarde, bom dia a todos e aos mais presentes. Vamos dar início então à nossa sessão de hoje, fazendo até um ponto de situação relativamente à plataforma do Orçamento de Estado. Eu julgo que seria muito importante hoje, uma vez que é a última reunião antes deste período do verão, que pudéssemos perceber o que é que eventualmente já pode estar mais ou menos consolidado à data em que o orçamento entrar, para que depois os senhores deputados e o Parlamento possam tomar decisões relativamente àquilo que eventualmente possa ser utilizado parcialmente ou não, não é? Relativamente à plataforma. Portanto, sem mais delongas, dava então a palavra ao Departamento de Informática.
Bom dia, Sr. Deputado Coordenador, senhores deputados. Portanto, na última reunião foi-nos solicitado que mostrássemos já alguma coisa do módulo de votação, que é onde os senhores deputados vão interagir. Fizemos aqui um esforço adicional e temos já a aplicação com o módulo de votação a funcionar, que vai ser demonstrado pelo Fernando. Portanto, o que nós virmos aqui da apresentação, não do PowerPoint, portanto, daqui a bocado o Fernando partilha o monitor dele, é a aplicação já a funcionar em ambiente de desenvolvimento e, no fim da reunião, com os vossos comentários ao que virmos hoje na apresentação, enviaremos os ecrãs para dar um feedback mais preciso dos ecrãs de votação. Vamos também, o Fernando vai também apresentar aquilo que acabou de nos pedir, que é o ponto de situação da maturidade da aplicação. Temos um grau de certeza em que a aplicação estará pronta a funcionar a tempo do orçamento, mas temos dois cenários alternativos mitigando portanto, algum desconforto que ainda exista para usar a aplicação este ano. Muito obrigado.
Ora bem, bom dia a todos. Vou fazer o ponto de situação daquilo que está continuando no ponto anterior. Não vou, hoje não, começo logo direto. Desculpe. Se isto funciona. Ah, é para aí? Ah, estou?
Para.
Não, estou. Bem, eu posso pôr aqui. Eu posso fazer aqui.
Fazemos tudo aqui.
Espera, como quem diz? Não, eu não carreguei a seta. Pois, está bem, então pronto. Não sei. Pronto, até o ponto de situação é este. Trabalho realizado, vou fazer uma revisão do trabalho que efetuámos estas duas semanas, os próximos desenvolvimentos e depois aquilo que estava previsto seria a apresentação então do ambiente de desenvolvimento, aquilo que está neste momento desenvolvido. Está bem? Pronto. Agora, as novas funcionalidades que foram implementadas foi o guião de votação, o registro do sentido de voto com lotes, ou seja, é aplicado na altura de cada grupo parlamentar faz o cria os lotes que quer para, especificamente para votar, vota esses lotes, mas isto é registro de sentido de voto, ou seja, esse sentido de voto é apenas, não é votação propriamente dita, é a pré-votação, é aquilo que pretende vir a utilizar como votação. Depois, na votação, pode utilizar esse sentido de voto. Se utilizar, já tem a pré-votação, só confirma. Se não fez pré-registro de sentido de voto, faz a votação na altura. Está bem? O sentido, os lotes, são para cada grupo parlamentar, individualmente, porque senão não se podia andar a criar grupos lotes para todos os grupos, porque vão votar de forma, vão agrupar lotes de forma diferente. É um lote, é um conjunto de artigos de votação, em que a cada grupo parlamentar escolhe, cria o lote como quer, cria, por exemplo, um ou dois com as propostas de alteração específicas e, vai, e tem um sentido de voto para aquele grupo. E faz...
Um voto contra, um voto a favor, um voto a abstenção.
Pá, certo, cria...
Porventura, o partido A, as propostas do... Um partido vai votar as propostas do partido, do outro partido. Faz um voto com as propostas todas, vota a favor, vota contra, abstenção, nesse conjunto de
agrupamentos.
Sim, 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 é, é só isso. Faz, e faz como sentido de voto. Ou seja, aquilo depois é apenas interno àquele grupo. Quando for no, na data, no período de votação, confirma ou não. Depois pode ir alterando. Cada, quando se faz na fase de votação, aparece-lhe o sentido de voto e faz a votação ou altera o sentido de voto como, vai, como pretender. Agora... É como, como tínhamos dito inicialmente, pode ser usado ou pode não ser usado. Haverá alguns grupos parlamentares que podem utilizar, outros que poderão não utilizar. Nesse caso, aqueles que não utilizarem têm que fazer a votação naquela data. A ideia disto é só preparar trabalho e levar esse trabalho já preparado, já feito, também para a votação, para que a votação seja mais célere. Só faz a confirmação da votação. Isto só é visto, ou seja, só é... É visto por cada grupo parlamentar, ou seja, só o grupo parlamentar é que vê. A informação em si, pois, está encriptada, está guardada no sistema, ninguém mexe. Está bem? Isto é, se quiserem usar, se não quiserem usar, não usam. Está bem? Por isso, depois, a seguir, na, tem, isto é a parte do registro de sentido de voto, é feito de grupo parlamentar a grupo parlamentar. A abertura, depois, na parte da votação, há uma parte que é feita pelos serviços e há outra parte que é feita... pelo grupo parlamentar. Uma parte dos serviços inicia a votação e fecha, acompanha a votação e fecha a votação num guião. Ou seja, num determinado dia, ele inicia a votação. Vai acompanhando, vai mudando o guião, depois no fim, fecha a votação. Entretanto, o grupo parlamentar vai votando um a um. Cada grupo parlamentar vai votando, os seus, vai fazendo os seus votos, artigo a artigo, por aí fora. Está bem? Não, já na votação.
Pedido de esclarecimento. Portanto, nós temos aqui duas fases distintas. Uma, a pré-votação. Na pré-votação podem constituir lotes e votar todos os artigos que tiverem nesse voto da mesma forma. E isso é uma fase, que o Fernando explicou. Portanto, isso é a pré-votação, que é facultativo. Depois, na votação, é como nós temos hoje, só que feito de forma informática.
Quem está à distância, não é? Mas fazem isso só de uma vez para todas as votações, certo? Ou seja, quando a comissão reunir, carregam no botão... E os votos são submetidos, não vão votar artigo a artigo?
Se fizerem a pré-votação, é isso mesmo. Se não fizerem, se houver um grupo parlamentar que não fez pré-votação, vai ter que fazer a votação na hora, artigo a artigo.
Pronto, por isso o... Quando... Então, quando é... Antes. Então, a parte está ali junto. A abertura, o acompanhamento e o fecho do processo de votação é feito pelos serviços. Abrem, acompanham e fecham. Depois, o registro pelos serviços ou pelo presidente da mesa, por quem for depois definido. O registro de votação é feito pelos deputados. Então, por isso é que está separado. Está bem? Isto é o trabalho realizado. A nível depois de correção de erros e inconsistências que foram identificados na versão anterior, foi corrigido a legislação citada, a legislação modificada, foi revisitada as propostas de alteração e corrigido pormenores que lá estavam e na concepção do ecrã, e foi também melhorada a parte do requerimento da vocação. Isto são correções que foram feitas e vão continuar a ser feitas conforme forem detectando problemas e erros. Inconsistências vão sendo sempre corrigidos os ecrãs anteriores, os programas anteriores. A nível dos próximos desenvolvimentos, vai ser desenvolvido o resultado das votações, que é o que falta, o resultado das votações, redação final da iniciativa, a conclusão. A nível depois de integração aplicacional, neste momento está-se a usar, na solução de desenvolvimento, está-se a usar apenas um utilizador. A ideia neste momento é começar a integrar já com a estrutura interna da Assembleia e começar a trabalhar com diferentes utilizadores. Para isso é preciso fazer uma integração entre o sistema da aplicação e o sistema de autenticação da Assembleia. É essa parte que vai ser implementada agora, em princípio, na semana que vem. A implementação com a integração com a infraestrutura de IA, neste momento ele já está a utilizar a infraestrutura de IA, de inteligência artificial, para fazer grande parte daquela parte da validação das propostas de alteração, trabalho de textos, por aí fora. Ele já está a integrar, mas ainda é necessário fazer alguns ajustes de configuração, de modo a que seja possível alterar os sistemas sem causar entropia no sistema. Depois, a seguir, temos que ver planos de contingência. Os planos de contingência aqui é mais o processo de votação, ou seja, temos que preparar o processo de votação para poder ser utilizar, por exemplo, o sistema de pré-votação com a parte da votação, mas podemos ter que recorrer ao papel. Ou seja, torná-lo desde a forma mais automática, mais informática, com tudo automatizado, até à situação de votação, por exemplo, no dedo na mão, caso os computadores não funcionem. E a ideia é preparar as várias alternativas para o processo em si de votação, está bem? E ter várias, ou seja, desde o processo completamente automático até ao manual, passando por situações intermédias de compromisso. Está bem? Isto tem que ser feito o levantamento e é isto depois que vamos implementar todas as várias possibilidades para, caso na situação depois de produção falhe uma qualquer destas situações, possamos passar para outra sem interromper o processo e dar continuidade ao processo. Está bem? Vamos ter que fazer testes depois de usabilidade, funcionais, integração, carga e segurança. Já temos estado a fazê-los, mas a ideia será fazer sempre este conjunto de testes e levá-los e ir aumentando o pormenor. Ou seja, o grão tem sido mais maior, temos visto com menos detalhe e vamos aumentar o detalhe em cada uma destas situações. Disponibilizar uma nova versão funcional da aplicação. Temos que ver se vamos disponibilizar esta integração já com utilizadores ou só um ambiente ainda com um utilizador genérico. Neste momento o que existe é um utilizador genérico que permite fazer tudo, mas isto depois, com várias pessoas a mexer, acaba por trazer problemas de funcionamento porque uns acabam por estar todos a mexer sobre os mesmos dados. Por isso, e pode causar ali, várias pessoas a mexer, pode causar ali problemas de funcionamento ou na expectativa que estavam a ter. Por isso, temos a última versão, ou seja, não temos esta que eu tenho aqui, do ambiente de desenvolvimento, porque isso foi feito agora nos últimos dias, mas existe uma versão estável a funcionar, eu validei-a já há uma semana e estava a funcionar, mas não tem as últimas versões e é preciso pensar como é que ela vai funcionar quando tivermos vários utilizadores. Corrigir os erros e as inconsistências que forem identificadas, vamos ter que corrigir e novas funcionalidades que entretanto venham a ser definidas, vamos ter que as colocar a implementar e corrigir esses erros que forem identificados. Regularizar os acessos externos ainda não está feito, ou seja, o acesso à legislação da Casa da Moeda, das Finanças e da União Europeia a nível do Web Service ainda não está implementado. Está bem? Temos que, em alguns casos deles, ainda não recebemos informação deles, temos que receber como é que esse Web Service, se eles têm ou não têm, para não estarmos a usar Web Services públicos. A ideia era eles darem-nos os Web Services que tínhamos, fazer um acordo com eles para que cada vez que houvesse alguma alteração nos informassem para que depois comunicação sistema a sistema não houvesse falhas, principalmente durante o processo em si. Pronto, o cronograma mantém-se. que era aquilo que eu tinha dito, apresentado na última ponto de situação. E agora a minha ideia era avançarmos então para a apresentação em si. Pois é, vai ser com esta, daquilo que se vê aqui. É assim, ele está pequenino, está... Quem que tiver computador pode aceder via Teams e consegue ver. Na altura tinha sido colocada essa hipótese e a solução foi avançarmos com a apresentação via Teams. Porque ele mesmo assim é pequenino, porque ele está dimensionado para o ecrã que são usados cá, ou também para a dimensão do ecrã, que são usados na Assembleia. É no Teams. Tá. Foi aquilo que eu disse. Ele está...
Estamos a sugerir que possam, porventura, programar as fontes maiores no desenho do interface.
Pode, mas é assim. Ele está feito para a dimensão dos nossos ecrãs. Porque há ecrãs que estão feitos que têm muita informação. E a ideia era não andar a subir e a diminuir a fonte. Isto é, está feito para o posto de trabalho. É lógico que agora para a apresentação vai parecer pequeno. Mas está.
O trabalho vai fazer isso, reduzindo o ecrã de forma aí. Dá a ver dois ecrãs. Se o volume usamos sempre este ecrã. Já se viu fácil. Vamos tentar ver aqui.
É com essa dimensão que eu estou a... É 1920 por 1240, acho eu.
O senhor é um bocadinho maior que o nosso, já viu? Estou de TI, oferece muito boas condições de trabalho. Já é?
Não sei. Eu posso ver qual é a dimensão que foi feita. Mas
então
eu
agora com os tablets que andam a distribuir aos senhores deputados, vamos ter que oferecer óculos a todos os deputados em breve. Já disse que o deputado Ricardo Carlos já se rendeu àquilo. Eu, como não vou de cavalo para burro, não troco o meu computador por nada.
Eu perguntei à DTI qual é que era a resolução usada. Foi a que eles me disseram, foi a que se foi usada na aplicação. A resolução neste momento do ecrã está por 1920 por 1080. É que foi aquilo que foi como
mesmo tendo trocado para um meio que semi-computador, consegues as coisas assim.
Pronto, então este é o ecrã inicial, ou seja, aqui aparecem todas as iniciativas criadas. Tem a opção, agora, ou seja, este é o ecrã inicial. Se não existir nada, esta primeira linha não existe. Este já é o orçamento que foi criado. Por isso, se não aparecer nada, isto pode pesquisar aqui, se houver muitas iniciativas, pode pesquisar por elas e pode criar a iniciativa. Agora, há um pormenor aqui. Aquilo que vamos ver é um utilizador com todas as opções. Depois, a seguir, os utilizadores vão ver apenas aquilo que podem fazer, as tarefas que podem fazer, as opções específicas que podem fazer. Neste caso, este é um utilizador com todas as opções. Está bem? É um exemplo. Por isso, se não existir nada, aquilo que vai acontecer é ele vai criar aqui uma iniciativa legislativa, por exemplo. Eu posso entrar já nesta, consulto, entro aqui e consulto a iniciativa e tenho depois aqui a opção com o menu com as opções todas, mas se voltar atrás, se voltar ao programa, isto é a página inicial. Eu vejo, tenho aqui as consultas, as iniciativas legislativas que existem, posso consultar, posso vê-las, depois depende dos meus privilégios, o que é que eu posso fazer sobre elas. Agora, posso criar aqui, na primeira fase. Vou tentar seguir só o processo em si, o processo desde o início. A primeira fase será criar a iniciativa legislativa. Tenho aqui os dados normais, os dados específicos sobre a iniciativa, a data de entrada, a designação, o tipo de iniciativa que será a proposta de lei, por exemplo, a entidade proponente, governo, a comissão competente, neste caso será a administração pública, não. Onde é que ela anda? É aqui. E pronto, isto será os dados normais para definir, criar em si a iniciativa. Faço o seguinte: adiciono aqui a proposta de lei, arrasto para aqui a proposta de lei. Posso fazê-lo? Querem? Não sei se vale a pena. Arrastamos para aqui e é a forma de registar no sistema a proposta. Ela depois a seguir fica logo, processa logo, carrega logo a. Passa isto para dentro do sistema, a proposta legislativa toda, trabalha-a toda internamente, vai procurar a legislação citada e, inclusive, a legislação modificada. Faz logo o processo todo. Também fica logo todo dentro do sistema. Aqui depois, a seguir, aquele aqui não vai deixar avançar porque eu preciso de carregar qualquer coisa aqui. Depois, a seguir, posso carregar os mapas. Tenho que fazer o carregamento dos mapas obrigatórios. Pode ainda ter que fazer o carregamento de anexos, caso existam. E faço o seguinte: e ele, quando faz o seguinte, faz o processamento disto tudo automaticamente. Está bem? E ficamos com a proposta carregada, ou seja, a proposta de Orçamento de Estado. Depois, aqui, neste caso, a seguir, iria ver os dados da iniciativa, que é aquele ecrã. Quando eu entro. No processo inicial, na iniciativa legislativa, quando eu consulto esta iniciativa legislativa, já é a informação sobre a iniciativa em si. Já é aqui que tenho o documento, já carregado e processado, com o texto todo, tenho os mapas, já foram carregados, aqui só estão quatro mapas carregados, Depois posso ver os mapas, se for necessário, também cá estão. Posso vê-lo em formato já texto dentro do sistema ou posso vê-lo em formato PDF, que eles estão carregados. Posso fazer o download dele, caso seja necessário. Posso ver anexos também. Pronto, isto já é consultar o processo em si. Quando eu a seguir consulto, quando eu estou dentro de uma iniciativa legislativa, quando eu acedi a uma iniciativa legislativa, eu selecionei essa iniciativa e então já posso ver a legislação citada, que está aqui, que ele automaticamente carregou. Posso entrar numa, estão cá os dados, posso descarregá-la, posso procurar por isto. Isto já é a informação que foi citada naquela proposta, naquela iniciativa legislativa. Posso voltar ao menu, posso voltar a ver também o caso da legislação modificada. Este caso aqui, o título ainda não está bem. Este título tem que ser extraído da legislação citada, ou neste caso da modificada, e é já utilizada aqui uma componente de inteligência artificial. Neste caso, este ecrã ainda não foi corrigido para ele ir buscar automaticamente o título, que é o que está, ou seja, mas é, funciona de forma idêntica à legislação citada, em que temos aqui já o título. Neste caso, o título aqui já foi extraído através de inteligência artificial e já foi colocado ali o título, porque ele tem que descobrir onde é que aquele título aparece no documento. Isto vai à Casa da Moeda, foi à Casa da Moeda buscar o documento, fez a importação, colocou-o cá dentro no sistema em formato PDF e em formato texto. E ele extraiu o título. Está bem? Está bem?
Vai buscar o diploma original ao diário
da República. Sim. É o que está a fazer. Ele vai buscar.
Não.
É a citada, que é a que está só citada, que não vai ser modificada, e quando há na proposta de lei já vêm há propostas de alteração, a modificada é colocada à parte. Quando houver propostas, se fizer o carregamento de propostas de alteração, também as propostas de alteração vão, se necessário, se houvesse legislação citada, ia carregar na legislação citada, mas aí não deve acontecer, mas a legislação modificada, pode haver propostas que vão alterar a legislação modificada, ele automaticamente vai buscá-la e vai carregá-las aqui. Está bem? De maneira que fica aqui toda essa informação, que depois, a seguir, pode ser utilizada na visualização do processo em si, legislativo, e que pode ser logo integrada na visualização. Pronto, aqui permite depois fazer, por exemplo, no caso da legislação citada, imaginemos, eu entro aqui, lá estou eu a entrar muito depressa, podemos vir aqui depois, o utilizador pode fazer o download do PDF, pode transferir visualizar no link do Diário da República e pode editar para, se quiser fazer alguma alteração, imaginemos que no texto ou o link ser outro, pode fazer alterações. Isto já é para a área de suporte da Comissão, para poder fazer algum ajuste de pormenor. Pode também fazer adicionar novas, tem aqui a possibilidade de adicionar nova legislação citada, caso seja um pormenor, por exemplo, um documento interno que não esteja ainda no Diário da República, por aí fora, pode adicionar, caso seja necessário, essa legislação citada, ainda um documento interno qualquer, ou de outra área, de outra entidade qualquer, que ele não tenha conseguido ir buscar. Isto acontece, funciona da mesma maneira para a legislação citada e para a legislação modificada. Desta parte, tá? Propostas de alteração. Aqui já estão as propostas de alteração que eu carreguei, exemplificativos. Aqui temos o mesmo problema. O título e o assunto de alguns destas propostas não foi trabalhado pelo módulo de inteligência artificial, ou seja, este módulo tem que ir lá e extrair os cabeçalhos da proposta e colocá-lo aqui. Sim, isto são as propostas do ano passado já. Ou seja, aquilo que foram carregados foram as propostas do ano passado. Agora, estamos dentro do processo legislativo, eu vou fazer um registro de propostas de alteração, só para se ver. Venho aqui ao registro em si e aquilo que eu vou fazer é carregar para aqui, para esta área de texto, para esta área que está ali, as propostas de alteração que eu quero. Venho aqui, por exemplo, vou aqui ao... Eu agora arrumei isto de maneira diferente, de maneira que eu tenho que ir à procura delas. Ou então posso fazer de outra maneira. Não, não convém. Porque vou estragar o ecrã. Está no desktop. Há de estar... Atualização de ecrãs. Não. Desenho do processo legislativo. Propostas de alteração. Propostas de alteração. Tenho aqui todas as propostas em PDF do ano anterior. Estão aqui as propostas todas. Eu agora, como carreguei estas para não dar erro a carregá-las, porque depois já existem, vou escolher aqui um conjunto delas. E vou fazer o upload. Imaginem que isto seria um grupo parlamentar a carregar as propostas de alteração de que querem, que têm, que elaboraram, que estão em formato PDF. Faço o upload para aqui. Ele está, a barra está a preencher em cima porque está a carregá-las para dentro desta, a transferir para o sistema essas propostas de alteração. E agora não se esqueçam que ele está a usar as propostas de alteração antigas. Não está a usar estrutura nova, já faz o processamento com inteligência artificial para ir buscar tudo isso, mas não está a usar template antigo, ainda tem, ainda poderá aparecer erros neste processamento. Agora, eu estou a carregar para, estou a trabalhar aqui, mas ele está a transferir as propostas de alteração para o servidor, por isso é que eu devia ter escolhido menos propostas, que era para não estar aqui a carregar, a transferir todas estas propostas para lá.
Sim, mas podemos continuar, depois vemos o resultado.
Não, porque eu não posso sair daqui. Ele está a carregar as propostas para... Está a transferir o processo, o sistema está a transferi-las para lá. Posso interromper o processo e carregar, em vez destas, deste número, posso carregar 4 ou 5 só para servir de exemplo.
Enquanto o sistema está a carregar, o que é que eu acho que falta aí? Uma barra de progresso, ou seja, se fosse possível colocar 1%, 2%, 5%, 10%, porque nós sabemos que os computadores muitas das vezes também nos dificultam a vida e congelam, e a determinada altura nós estamos a carregar 200 propostas, nós não, o PSD é muito comedido, como sabem, mas os partidos que carregam muitas propostas, a determinada altura não sabem se o computador congelou, se está a fazer, se não está a fazer. Portanto, se houvesse uma forma do utilizador ter a possibilidade de perceber o que é que está a acontecer.
Não sei se vai ser possível. Eu já explico porquê. Ele aqui demorou, mas eu vou voltar atrás no problema. Aqui ele está a transferir para um servidor que está fora, um servidor de desenvolvimento. Estou a usar uma VPN diretamente lá, e então tudo isto limita a taxa de transferência que eu estou a usar. Quando estivermos a usar cá dentro, eu tenho um servidor dentro da instituição, por isso é dentro da instituição, é rede interna, é muito mais rápido, não tem nada a ver com esta taxa de transferência que eu estou a colocar. Depois, o sistema em si pode começar a pôr uma barra a fazer o processamento. Pode, mas não vai, pode não ser representativo do tempo que vai demorar. Porquê? Porque depende do número de documentos que ele for pondo, que ele puser. Ele não tem noção se o primeiro é pequeno, se o último é grande, se são 10, se são 100, à partida ele não tem essa noção. Pode, ele pode ir pondo o documento a dizer, pusei um, pusei dois, pusei... E depois... Pode acontecer que o último seja maior, porque há propostas aqui que eu já vi que, por exemplo, têm várias páginas. E esse pode demorar, porque a dimensão dele pode demorar a carregar. Outros, às vezes, o PDF é um PDF que até pode ser simples, mas tem um grande, ocupa muito espaço. E como ocupa muito espaço, é o espaço que demora a transferir. Não é o número de páginas nem nada, é o tamanho dele. Há aí ficheiros com 100 megas. Para um ficheiro PDF é uma coisa muito grande. Pronto. Aqui, o que é que... Sim, porque a ideia depois é tentar que o template, quando gerar o PDF, seja logo o formato já comprimido, é otimizado e comprimido, de maneira que esses ficheiros, a ideia é que alguns deles reduzam substancialmente de dimensão. Pronto, então, mas sim, mas acho muito bem. A proposta de colocar lá a barra e ir pondo 1, 2, 3, o número de que ele vai processando e vai aparecendo isso, pronto, não vai ser 100% aquilo que lá está, que é a realidade, mas vai ser uma ideia. Aqui eu criou estes, carreguei estas propostas todas, posso remover, posso chegar aqui e remover uma delas, pronto, ele atualizou, e agora eu só carreguei para aqui, eu só carreguei, para o sistema, agora posso fazer a submissão. Quando ele fizer a submissão, vai-lhe atribuir o número e vai ficar em lista de processamento para fazer, de processamento para depois produzir então a avaliação da proposta, dizer qual é o título, qual é que é a percentagem de acerto dela, vai processá-la internamente e vai produzir aquele primeiro relatório. Se lembrarem do template que foram criados, são três templates. O primeiro é o da proposta de alteração, que é onde se constrói, onde se coloca lá os dados da proposta. Depois há o segundo template, que é o resultado da avaliação. Por isso ele agora, quando submetermos, vai passar para a fila de espera e vai começar a processar cada uma destas propostas de alteração para ver qual é que é a qualidade em si da proposta a nível de se já está pronta para ser considerada correta ou se precisa de processamento. Elas vão ser todas vistas pela equipa de suporte, mas há algumas que já estão corretas, ou seja, a probabilidade de acerto é de 95%, não são essas que vão ser vistas primeiro, vão ser aquelas com 20%, 30%, 40%, 60%, que vão olhar para eles e vão ver quais é que são as necessidades de correção e de alteração daquelas propostas para ficarem prontas para depois para a votação. E depois ainda há um terceiro template, que é o template de validação pela parte do grupo de apoio, dos serviços de apoio à comissão, em que cada uma das propostas que vão ver vão fazer as correções que têm que fazer e vão dizer que ok, está feito, está confirmada, está pronta para depois integrar na parte do guião e seguir para a votação. Ele a seguir faz a submissão, já estão submetidas. Nesta parte da submissão foram concluídas e foram registadas as 20, atribuiu-lhe o número, está aqui, o 018, 19, 20, atribuiu já-lhe o número interno da proposta de alteração. A seguir posso exportar o comprovativo e o exportar do relatório. Pronto, ele a partir daí garante que fez. Neste momento eu não conheço estes documentos. Naquilo que eu vi inicialmente é que eles estavam muito pobres. A ideia é ter lá o registro completo da proposta em si, o número do ficheiro, depois o título já está correto, já conseguiu ir buscá-la, e depois o número da proposta e dizer qual é que foi a hora, a data e hora de submissão para ter servido de prova de que isto foi submetido. Eu depois posso ir ver aos downloads, na realidade, o que é que foi feito, o que é que está aqui já de comprovativo. Mas já, pronto, já está melhor do que o que eu tinha visto. Está aqui o número, o título. Aqui não estão a ver, mas eu tenho já o ficheiro. Ou dá para ver? Não dá para ver. Pronto, mas eu já tenho o ficheiro com o texto em si e já está. Pronto, a nível do processo de submissão das propostas é isto. Ou seja, ele submeteu, estão carregadas, já fez os comprovativos em que estão submetidas, o processo em si de submissão é isto. E estou a submeter as antigas. Está bem? A seguir, após da submissão, já posso fazer os requerimentos da vocação, ou seja, posso depois alterar as propostas de alteração, posso corrigir, validar as propostas de alteração, já vamos aí. A seguir, posso fazer uma coisa que é criar um requerimento da vocação, se necessário. Posso vir selecionar uma proposta, pode ser destas que foram submetidas agora. Selecionei a proposta, e depois posso vir criar o requerimento aqui embaixo. Faço só isto, posso pôr fundamentos ou não, nada disto é necessário, posso criar o requerimento, ele automaticamente gerou o requerimento, posso ver o documento em si, já consigo ver o documento em si também do requerimento da vocação, já criado, com o requerimento feito. E é pronto, a partir daqui ela já fez o requerimento da vocação também. Agora, isto é o processo em si. Agora vou entrar outra vez nas propostas de alteração e vou ver uma proposta de alteração específica. Uma daquelas que foram criadas agora. Expansão do regadio da Cova da Beira. Pode ser esta. Posso visualizar o documento, a proposta em si. Posso ver o documento, que está aqui, foi colocada pelo Chega. Tenho o resumo em si da proposta. Foi carregada pelo sistema, tem 16 subscritores. Tenho o título em si. Posso ver o documento, a proposta toda, com o 189C, que foi o número atribuído. Tenho o conteúdo já, ou seja, aquela informação que já foi tratada por inteligência artificial, ele extraiu os dados, já foi colocar, foi ver quem são o Chega. Reparem num pormenor, os subscritores aí está errado, a forma como ele escreveu, como ele extraiu esses dados, ainda não está correta. É lógico que estes erros, ou seja, é o sistema, pode ser melhorado para este caso. Agora, se for o template, ele automaticamente vai buscar o campo certo e coloca-o aqui. Por isso, a utilização do template vai evitar estes erros e vai aumentar a performance do sistema a processá-los. Não quer dizer que a gente não o consiga fazer com as propostas como estão. É uma questão de trabalhar e trabalhar o sistema em si e otimizá-lo, mas vai sempre haver a possibilidade de haver estes erros. Com os templates, automaticamente o texto entra no campo certo, ele é tratado automaticamente pelo sistema e reduz logo todo este trabalho, está bem?
Peço desculpa. E comissão competente?
Não está, não é?
Neste momento, quando a pessoa carrega e plataforma, temos que identificar a comissão competente daquela proposta.
Tenho que identificar. Podemos colocar, eu não, acho que não está. Sim, é verdade. E é um lapso nosso. Não está, daquilo que eu vi, não consta do template, para não? Do template, eu acho que não consta. Se for possível, será uma adição ao template para ele vir logo preenchido, para não estar à procura de ser o sistema de inteligência artificial a tentar ir fazer essa, à procura dessa comissão.
Isso é uma questão muito importante.
Colocar no template, sim, sim.
Não, a ideia é já colocar no template.
Não. Quando fazemos o template com a proposta, há de aparecer lá um campozinho em que a gente diz que isto é da COFAP. E depois arrastamos as propostas todas para aqui para dentro e ele já sabe que é da COFAP. Ou seja, imaginando eu que os vários partidos, também em função da sua dimensão, têm isto distribuído por áreas da governação, não é? Do ambiente, da COFAP, dos impostos, etc. Cada um tem que ter o cuidado de identificar no template que aquilo é uma proposta sua, da sua área governativa, não é? Depois salva tudo e arrasta os PDFs todos. Sim, em vez de andar a fazer no momento da submissão, um a um, que era uma coisa absolutamente impensável. Não é?
Outra questão, na questão dos subscritores, por acaso estávamos a reparar que uma proposta é do Chega, nós temos por hábito, quando é de todos os deputados, pomos os deputados do Chega. Ou seja, os subscritores, quando aparecem, e eventualmente os grupos parlamentares, fazem exatamente a mesma coisa. Em vez de pôr o nome de todos os deputados, põem só os deputados do grupo parlamentar, todos. O PSD, assim, que às vezes faz algumas propostas específicas, da Madeira, por exemplo, que vêm só 4 deputados, ou... Agora, por exemplo, nós fazemos sempre isso, que é os deputados do grupo parlamentar, ou seja, estão lá os 60 deputados, no fundo. Ou seja, o sistema também ler que quando está hoje seria todo o grupo parlamentar.
A ideia é essa. É no template. Então, tem a data, tem o grupo parlamentar e tem os subscritores. Se não puserem nada nos subscritores, fica só o grupo parlamentar. Está feito. Qualquer um deles é...
Não precisa preencher.
É opcional. A ideia é essa. A data será a data que pode ser a data local da submissão do documento. Se não colocarem data, ele vai sempre guardar com aquela data da entrada da proposta por via das dúvidas, porque o documento pode ser feito antes, mas tem que ficar sempre a data do registro efetivo. Mas depois, a ideia será, eu reparei que havia alguns que colocavam o grupo parlamentar, outros que punham os subscritores e outros que usavam os dois. Por isso a ideia é, se usar sempre o grupo parlamentar, ele automaticamente atribui ao grupo parlamentar todo. Não é preciso preencher nada, não faz sentido andar ali a colocar, imaginemos os deputados todos do grupo, não faz sentido, era trabalho e glório. Se houver, por exemplo, alguém que queira subscrever aquela proposta especificamente, pode pôr o grupo parlamentar, já se sabe que aquele grupo é de um grupo parlamentar específico, mas depois há um subscritor que quer ficar com a responsabilidade de ter feito, submetido aquela proposta. Fica assim, está bem? Se não puser nada, é o grupo parlamentar todo.
Se calhar só uma nota já sobre isto, que é, tem de existir a possibilidade de submeter propostas que são subscritas por mais do que um grupo parlamentar. Sim. Pronto. Isso sim. É uma necessidade também.
Sim. 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 Aí tenho uma questão só, que é, essa ideia está prevista, o problema é só no logotipo. No logotipo, nesses casos, como é que fazem? Não põem nada? Metem os dois? Pois, mas a ideia era só ter um logotipo no ecrã.
Não. Mete-se o da AR, não é?
Pode-se pôr o da AR, não é? Não,
a AR, desculpa, o logo da AR, quem costuma usar são deputados em nome individual.
Uau, pois, eu vi.
Sim, no caso da AD, neste momento, não é? Portanto, existe uma coligação, tem que aparecer o PSD e o CDS. Os logos.
Aí aparece. Aí não há problema. Nesses dois pode aparecer. O logotipo pode ser construído com os dois. A dúvida que eu não tenho bem a certeza é se a certa altura não pode aparecer um conjunto que se une e que queira apresentar de grupos parlamentares que se junte e que queira apresentar em conjunto três, quatro. Se houver essa situação, a minha questão é só como é que nós fazemos o template, porque a ideia é o template é gerado para cada, inicialmente para cada grupo parlamentar ou para cada grupo em si de trabalho. E é...
Só para esclarecer uma coisa, estamos a falar aqui de dois temas diferentes. Um é os subscritores, e os subscritores não têm tema, é ultrapassado. Aqui estamos a falar do logotipo que aparece lá em cima. Se porventura todos os partidos se coligassem numa determinada proposta de alteração, teríamos os logotipos de todos os partidos. O template vai ficar completamente desformatado. Portanto,
eu peço desculpa, mas é muito importante que haja propostas que não são de um partido. Há tradicionalmente grupos de deputados, nomeadamente eleitos por um certo círculo eleitoral de um certo partido, que tradicionalmente fazem propostas de alteração ao orçamento do Estado.
Muito bem. E nesses casos de exceção precisamos que nos informem qual é o logotipo que nós postamos lá. Assembleia da República. Está feito. Não? Vamos.
Se estivermos a falar da Madeira, é a Assembleia da República. Não, a Assembleia da República é o que aparece. Agora, vamos lá ver. Por exemplo, quando nós apresentamos iniciativas legislativas que são acordadas no âmbito da Conferência de Líderes, que não têm nada a ver com o orçamento, em que todos os partidos subscrevem, todos, normalmente aparece a Assembleia da República, não aparecem os logotipos dos diferentes partidos. Portanto, eu acho que o que seria relevante salvaguardar era alguma plasticidade do sistema. Se forem todos, não me choca que seja a Assembleia da República, não sei qual é a opinião dos deputados, não é? Mas a mim não me chocaria. Agora, se, por exemplo, existir uma proposta em que o partido A se une com o partido B e o partido C, porque acham que aquilo é muito importante, se eles fizessem questão, eu acho que deveria haver alguma plasticidade, não é? Ou seja, diria assim, perceber até onde é que o sistema pode ir e até onde o sistema pode ir, permitir que isso seja possível.
Se calhar até diria isto, tecnicamente pode ser definido uma área em que estão os logos e se forem três tem que ser mais pequenos do que ser só um. pronto, e dentro dessa área poder jogar, nem que se quiser colocar nove partidos, mas a área é aquela, terão que ficar mais pequenos, né? Algo do género, diria, não sei.
Mas é melhor agora do que depois, é melhor agora.
Pois. Sim. Não. Não, permite. Permite, só que a ideia era o logotipo também já ter implicar algum processamento, ou seja, já era aproveitado um processamento. Okay. Por isso, era aproveitar aquele espaço e ter usado logo os logotipos para ajudar, no caso, por exemplo, não, imaginem que numa determinada situação não punham o grupo parlamentar, porque o grupo parlamentar não é obrigatório, não põem grupo parlamentar. E com base no reconhecimento do documento, da imagem do documento, eu já conseguia ir buscar o grupo parlamentar. Se eu começar a colocar vários grupos parlamentares naquela área de espaço, já se torna o sistema, já torna difícil o reconhecimento em si do logotipo. É só por isso. Também é só por isso. Podemos é depois pensar que aquilo não faz reconhecimento nenhum e passar a usar o grupo parlamentar como mandatório para se identificar. Sim, isso faz bem. Isso já se faz.
Imagina que há um grupo parlamentar que decide mudar o logotipo, por alguma razão. Depois não está na base de dados, depois não é reconhecido.
Sim, pronto. Sim, pode.
Nessas propostas em que vários partidos se juntam, ainda que não estejam coligados à partida, há um grupo parlamentar que toma a iniciativa de fazer o registro ou não? Só um é que toma a liderança da parte administrativa? Só um. Ok, então. Ok. A submissão à parte administrativa de um colégio de partidos é só um que submete, não submetem N vezes por N partidos. Só um. Okay.
Pronto. Daqui está. Isto é para ver o processo em si. Estava na parte de. Aqui nas mais ações, ele permite-me. Reanalisar a proposta, depois a seguir ele pode. Isto é a análise, eu agora já me perdi no processo, tenho que voltar atrás. Propostas de alteração, entro aqui, posso registar uma nova proposta de alteração, se registar é arrastar para lá na mesma, arrasto para lá e faço o registro. Depois posso descarregar o template se quiser, posso adicionar ficheiros, posso sempre fazer todo esse processo. Se voltar às propostas de alteração, podemos ver, analisar, extrair dados, avaliar a avaliação automática, ver, desencadear o processo, transferir o PDF em si, substituir a proposta, caso eu queira substituir a proposta, será substituir uma nova proposta, uma nova versão desta proposta, é a mesma coisa. Vou validar qual é a proposta que está, que ele já foi submetida, faço o processo continuar, arrasto para cá a proposta, vai fazer depois, imaginemos que era... Posso. Faço o upload. Já está. Tem de ser apresentada. Pois. Não aceito. Porque tem que ser feita pelo mesmo grupo parlamentar, é lógico. Vou ter que ir ver quem é. É pelo Chega. Qual é que é a proposta? 33. Número proposta para substituir é 33. Agora tenho que adivinhar um que seja do mesmo. Vou buscar a 33. Não sei se o ficheiro é a 30. Não sei se o ficheiro é. Não é. Isto é do PAN. Estou a ver ao lado qual é que é. Estou a ver ao lado. Era. Este não sei se é. Livre. PCP. Melhor ir buscar outro. Até chega, né? Então vá. Nova proposta tem que ser apresentada pelo grupo parlamentar. Não funciona. Vou ver qual é que é a que eu escolhi. Ora bem, substituir a proposta de alteração. Vou escolher aqui uma. Conforto térmico 193C. Substituir proposta. 34 foi o número que lhe foi dado. Vou continuar. Também foi. Era 134, não era? Só se eu escolhi outra que não era. Bem, não sei, vamos ver o resultado. Não. Está com o mesmo erro. Não aceita. Pronto, depois a seguir, agora quando tiver essa parte corrigida, ele carrega sem continuar e ele segue. Confirma.
A data vai atualizar?
Vai.
Pronto, a data de submissão vai ficar mais recente. Ficar, ok, ficar pronto. Recente. Isso é o que é relevante para depois motorizarmos as alterações.
Vai dar para ver a proposta anterior, sim, fica então, histórico.
Ver a proposta anterior, porque sim. Há grupos parlamentares que têm por hábito alterar a proposta...
Sim,
propostas. Sim. E às vezes altera significativamente a proposta,
vai.
Por isso.
Vai, e na altura depois o grupo, a parte dos serviços, vão poder ver as várias versões, que é para ver se houve, se manteve o espírito da proposta. Não, todos. Sim, mas no caso do ecrã deles vai ser ainda mais importante, porque antes de confirmarem a proposta, que está em condições, vão ter que validar se realmente está ou não.
E os grupos parlamentares vão conseguir... ver não só a proposta trabalhada, como também a proposta original. Imaginemos, eu quero imprimir todas as propostas do PS, mas o documento PDF foi submetido. Consigo fazer isso?
Consegue.
Ou vou só conseguir ver as trabalhadas já?
Não, consegue ver, consegue. No sistema fica sempre tudo. Ou seja, ficam todas as propostas e em cada ecrã fica sempre a possibilidade de ver o PDF e ver a trabalhada. Permite sempre ver as duas, que é para não haver confusão.
A ideia que está por trás desse sistema é que, à exceção da pré-votação, só o próprio é que vê, tudo é auditável. Portanto, conseguimos reproduzir, desde o fim do processo até ao início, tudo, quem fez, como fez, que alterações fizeram. À exceção da pré-votação, que é encriptada e só o próprio é que pode ver, tudo pode ser auditado.
Pronto. Vou seguir para o guião de votação. No guião de votação, aquilo que está aqui um gerado, que eu gerei como experiência, eu vou gerar um novo guião, vou pôr o dia da votação, pode ser esse, digo que é para, por exemplo, para o segundo dia, pode ser manual ou automático, se eu vou dizer qual é que é, vai ser para a comissão ou para o plenário, o artigo, vou dizer desde o artigo inicial, que há de ser um determinado, vou pôr escolhê-lo. Como eu gerei um, não sei até quando, vou pôr um qualquer, até a data final, o original. Pode ser. Depois posso excluir artigos, de artigos excluídos no intervalo, posso escolher aqui e dizer que um determinado artigo, estes aqui artigos são para excluir, e posso adicionar outros. Imaginemos que eu queria o número 1, por exemplo, por qualquer razão, posso adicionar aqui no número 1, mas posso adicionar o 2. Posso voltar a limpar isto, submeter, posso selecionar todos, tenho aqui os números das propostas logo que ele a seguir...
As propostas são só aquelas pertinentes aos
artigos que estão a ser já votados. Certo. E a seguir posso gerar o guião ou voltar para trás. A selecionar, propostas estão, e agora ele ainda não...
Mas se calhar tem que selecionar todas, não?
Não.
Diz-se assim, olha lá, tem uma proposta.
Está bem, está bem, então tem que... É isso, tem que selecionar... Não, mesmo assim. Mesmo assim. Ah, não, ele deve faltar qualquer coisa aqui em cima. A data... Não, este aqui digo o primeiro e o último, digo o primeiro e o último, e depois ele gera o guião. Pronto, ele está aqui. E digo para gerar o guião, e ele gerou o guião neste formato, está bem? Ele permite, neste momento tem 3 formatos distintos ainda. Também tem o formato antigo, aquelas páginas todas como estão, com aquelas... 100 mil e tal páginas, ele já continua a gerar esse, tem este mais pequeno e...
compacto e extenso.
É, tem neste momento o compacto e o extenso, mas a ideia é ainda, eu estava a desenvolver ainda um que ainda não está a ser usado, que é tipo um template mais ajustado, ou seja, o compacto ser mais trabalhado à necessidade de trabalho, em vez de ser tão é este não está ainda não está trabalhado, este compacto foi o primeiro.
Eu não sei se tiveram a oportunidade já de ver o e-mail
que
nós enviámos, mas basicamente é este guião de votação compacto. Agora o essencial é que dê para extrair este guião de votação compacto em Excel.
Sim. Eu vi.
E com o link para as propostas.
Eu vi. A ideia é fazer esse género de trabalho logo. Agora, quando eu só vi hoje o mail. Quando olhei para o mail, fiquei só com uma dificuldade. Onde é que se pendura esse documento, isso nos menus? É só isso. É só criar aqui um menu.
Pode ser este ano complicado. Basta ser este guião de votações compactos.
Mas aquele. Aquele ficheiro Excel é geral, não é para um guião. Certo, mas... Está bem? Não, então está.
O nosso documento, essencialmente, é um guião para os dias todos. O que nós habitualmente temos é um campo que diz em que dia que está aquele artigo. Pronto, mas isso, se não tiver no limite, é uma coisa que manualmente poderemos fazer. Porque os dias são definidos previamente pela mesa de coordenadores da COFAP. E, portanto, em teoria, daria para meter isso também neste guião, mas nós poderemos expor manualmente sem problema nenhum. Agora, o útil era ter este documento extraível em Excel, em que, onde aparece aqui número 7 ou PA027, com um link para nós podermos abrir...
Identificar a proposta substantivamente.
Ah,
no título, vir o título que está na proposta e atualmente tem aqui favor contra a abstenção. Eu até ponho em equação se até pode ser apenas um daqueles que se abre e também abre o menu para baixo, uma lista pendente a favor, abstenção ou contra, não é? Em vez de ser três colunas e assinalar um ou um X em cada um, que se faça uma lista pendente, não é? Com uma validação de dados.
O seu objetivo é trabalhar internamente, dividindo por áreas e depois consolidar tudo, não é?
No limite, este guião que imagino todos os grupos parlamentares façam, não sei como é que funciona no PSD, mas no limite isto pode até servir já como o nosso documento de pré-votação para depois carregar.
Não há problema. Muito bem, doutor Pedro, queria
não tinha chegado aí, mas pode ser. O documento em si não tem problema. O documento em si gerar o problema faz sentido ter lá. O documento como está, está bem, porque tem lá as propostas logo, qual é que é o número da proposta, de quem é e por aí fora, e está bom. E é fácil gerar para o sistema. Eu, quando o vi, fiquei naquela, só na dúvida, de onde é que o colocava. Porquê? Porque tem tudo. Como tem desde o primeiro ou o último artigo, está num guião, o guião é parcial. Mas pode ficar no guião, tipo quando se gerar, pode-se gerar um guião total, inicial, com tudo, e pode ficar logo lá. Tem que se ter cuidado, é que isso só pode ser disponibilizado, convém no documento ter a data, convém ter a versão se for gerado mais do que uma vez, e convém ter cuidado quando é que ele é gerado, para garantir que a partir de que tem todas as propostas lá, que é para garantir que aquilo é a última versão certa.
Pode ser perfeitamente um guião.
Tem, sim, convém ter a data, a hora e ter um número que é para depois toda a gente saber que aquela é a versão, que é para não haver erros, para não estarem coisas. E pode ser usado, se tiver logo lá essa opção de votação, pode ser usado como um sistema automático para carregamento pré-votação, sem problema.
Pronto, porque normalmente nós fazemos isto, cada grupo parlamentar, e pelo menos nós fazemos, mas acredito que os outros façam também, antes de haver guiões, porque os guiões demoram muitos dias a serem feitos. Ora, se o guião passa a ser feito automaticamente pelo sistema, o mais simples é ser o mesmo documento. Não tem que criar um novo menu, um novo sítio onde pôr o documento. É o guião total. Pronto.
Só concordo plenamente, não tem nada de coisa. Só há um pormenor, é que depois pode-se... Imaginem que vocês querem depois uma listagem já com um formato próprio para trabalho. Depois nós também podemos fazer logo, disponibilizar isso. Vai ter que ser feito o levantamento desses fecheiros, como este, como foi enviado este, podem ser enviados mais. E a gente vai complementando e pondo no sistema. Não é por aí. Todos os que precisarem, nós vamos colocando. Está bem?
Eu penso que este... Desculpe, autorização do Sr. Presidente. Eu penso que este fecheiro básico serve. Porque depois o que nós vamos fazer download disto e para a nossa versão de trabalho vamos acrescentar um campo a dizer observações, a dizer os deputados piloto, pelo menos no nosso partido é assim, um deputado fica piloto por cada proposta de alteração. Pronto, e que aí nós internamente com o Excel desenvolvemos consoante as nossas necessidades. O que já nos poupa muito trabalho é podermos ter este guião total, automático, com links, porque sim, daí em diante nós fazemos o resto do trabalho.
Sim, não tem. É. Mal o guião esteja feito.
Está a ficar cá.
Só relativamente a isto, aqui um alerta, que é, e perceber, este nesta questão do guião de votação, se já estiverem carregados, imaginemos que já estão carregados por lotes, ou individualmente, já estão carregados sentidos de voto. Quando o grupo parlamentar vai fazer o download, já sairá com o sentido de voto?
Pode sair, sem problema.
Pronto. Porque aqui a questão importante era que, caso já existam sentidos de voto carregados e ele possa sair com os sentidos de voto, parece-me que é o que faz sentido. No caso de haver uma atualização ao guião, quando se retira novamente o guião, era importante que já estivessem os sentidos de voto todos e depois a branco aqueles que não tivessem o sentido de voto. Pronto, que era para garantir sempre que não se perde a informação que... Muito bem.
Só um alerta nisto. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o sistema tem que estar preparado para que cada grupo parlamentar ou partido possa definir quem é que extrai esse guião, se tiver lá os sentidos de voto, prévios sentidos de voto, visíveis, não é? Porque eu não quero que a determinada altura pode haver processos que ainda estão em decisão e aquilo induzir em erro ou alguma coisa do género. Portanto, não, portanto tem que ser definido exatamente quem é a pessoa que pode tirar essa informação. Mas não é os grupos parlamentares, é os, dentro dos grupos parlamentares tem que haver perfis.
Quem é?
Dizem quem é.
São, aí são, é o grupo parlamentar, a ideia seria o grupo parlamentar a gerir isso.
Pronto. Agora, isto não substitui a submissão do fecheiro final depois na votação. Não é? Isto é só para trabalho interno. O Dr. Pedro queria acrescentar.
Sim, dou um alerta. Portanto, tudo o que falámos aqui é tecnicamente possível, não tem tema, portanto, podemos desenvolver isso. Agora, nós estamos a encriptar os sentidos de voto e depois vamos imprimi-los. E, portanto, deixo esta alerta, faremos com uma decisão dos senhores deputados e nós desenvolveremos à medida das necessidades.
Gostava de ouvir os partidos sobre isto. No... Sobre imprimir com os sentidos de voto o guião. Se extrair. Isso é extrair. Porque supostamente está tudo encriptado, não foi submetido para lado nenhum, e alguém. Eu acho que tem que ser um perfil com poderes para isso, não é? E eu aí fico mais tranquilo. Mas se alguém tiver alguma coisa a acrescentar relativamente a isso.
Bom. Vamos lá ver, depende se fizermos a pré-votação ou não. Vamos fazer a pré-votação este ano? Pronto, vamos lá ver. Se fizermos a pré-votação, faz sentido que, a partir de uma determinada dia e hora, os partidos conheçam a forma como os outros partidos votaram. É isso que penso que está previsto, para depois poderem, perante essa epifania, ter uma janela temporal no qual possam alterar os seus sentidos de voto. Ainda não se definiu se isso será... Em procissão de anunciar as votações ou não. É evidente que se isso acontecer tem que se extrair um fecheiro a dizer quais são os partidos que votaram como. Não sei se era isso que é a pergunta.
Não, a questão não é essa. A questão é, portanto, o que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos está a dizer é, portanto, num determinado dia a Comissão reúne e o Presidente da Comissão vai dizer... Senhores deputados, está aberto o processo de votação dos artigos deste dia, queiram submeter as vossas votações. E nós vamos ao sistema e submetemos as nossas votações. E a partir desse momento é público para toda a gente como é que cada um votou. O que nós estávamos a referir é antes disso, ou seja, quando estamos a fazer o nosso trabalho interno, nós preenchemos no sistema as votações e há alguém que tem o poder de poder imprimir as suas votações, o fecheiro. E, portanto, ou seja, elas não ficam só no sistema encriptadas, alguém vai imprimir uma folha com tudo. Eu admito que isso pode ser um documento de trabalho importante. E, portanto, a única coisa que eu acho que é importante salvaguardar é que o sistema tem diferentes perfis dentro do próprio partido que permite a alguém ter essa visão máxima de tudo. Porquê? Para que não haja folhas destas a circular. Sei lá, eu deixei no carro, assaltaram-me o carro e a determinada altura isso está num sítio qualquer, por absurdo. Não é? Mas eu acho que pode ser um documento importante de trabalho. Não é? Aliás, para checar tudo, sei lá, fazer um visto, fazer uma reunião, tem uma reunião da direção, tem uma reunião com a direção do partido.
Para verificar, os partidos vão carregando num guião deste género os seus sentidos de voto e depois poderão extrair os sentidos de voto como eles estão carregados até aquele preciso momento. Não qualquer deputado do partido, como é evidente, mas apenas, provavelmente, assessores e credenciados e os coordenadores das comissões.
Deputado.
Eu acho que essa questão era bastante importante, que é, eventualmente, seria, diria, o coordenador da COFAP e o líder parlamentar de conseguir, eles é que depois davam autorização a quem é que podia ou não ter acesso a essa informação. Ou seja, no limite, eu não chego a não sei quem é que tem autorização no PS para ver, no, nem do PSD e vice-versa. Ou seja, a liderança de bancada é certo. Que iria dar autorização a quem é que ia dar.
É, à semelhança
não, eu acho que o ideal seria, dentro do grupo parlamentar, é que depois pode dar autorização ao assessor A, B ou C, sem que essa informação não seja conhecida dos outros.
Quem tem acesso à informação, é
sim.
O que está a dizer.
Ou seja, há uma pessoa que tem poderes, não sei se é possível ou não, há uma pessoa de cada grupo parlamentar que essa pessoa depois tem o poder de dar a autorização a outras pessoas para aceder à
gerirmos
informação.
Gerirmos nós autorizações.
Exatamente. Doutor. Isso é possível?
Sim, isso é possível. É possível. Aqui o alerta é repetindo o que disse há pouco. Nós estamos aqui com uma informação muito sensível, que é antes da votação haver uma indicação do sentido de voto, que é uma questão muito sensível, que está encriptada na base de dados. A partir do momento em que temos um ficheiro fora do sistema com essa informação, esse ficheiro tem que ser tratado com muito cuidado. É só este alerta, tecnicamente não tem tema. E como o Fernando disse há pouco, esse fecheiro que é de trabalho, como se disse aqui, até podemos desenvolver uma funcionalidade que, fazendo upload desse fecheiro de Excel, o sistema automaticamente vê os sentidos de voto, não tem que ir fazer os lotes, como mostrámos há bocado, e picar um a um, e aproveitamos esse fecheiro para fazer upload no sistema. Não, tecnicamente não tem tema, é mais de organização do fecheiro que sai do sistema com essa informação sensível.
E neste momento já devem estar a usá-los, ou seja, são fecheiros que já devem usar de trabalho, por isso a situação já existe, por isso é só, neste caso era só, sim, continuar a usar, mantendo a informação reservada. Pronto, este é o processo, é a mesma coisa, é o completo, é idêntico, ele foi feito à imagem do que está, foi gerado pelo sistema todo, ficou igualzinho, que era para não haver, só fez o processamento com base nos artigos e nas alíneas e por aí fora. Isto é esta parte, depois isto é os guiões de votação, não tem mais nada, ele gerou o guião de votação, posso apagar, posso descarregar, posso eliminar, pronto.
Desculpe, só uma questão. O que é que é esta, a diferença entre a versão manual e a versão automática?
A versão, a ideia do manual é eu escolher artigo a artigo, em vez de... É só o adicionar, remover e faço a seleção manualmente. O automático dou-lhe a data, o número de início e o número de fim e ele automaticamente faz o guião completo entre aqueles números. E depois a seguir está feito.
E, por exemplo, quando estamos no meio de uma votação... E estamos a votar o artigo, mas queremos votar ponto por ponto. Isto também acontece algumas vezes. A desagregação.
Sim, pode-se tirar na altura um guião específico para isso.
E nós vamos ter que definir as regras de funcionamento disto. Tem que haver uma resolução do Parlamento em que os partidos vão ter que indicar previamente essa informação, porque no momento da reunião, se isto for tudo informatizado, pelo menos com votação digital é um bocado difícil, não é? Se a votação for de braço no ar, aí já é mais fácil, não é? Que é a desagregação das votações. Ou seja, nós temos que sinalizar previamente que queremos desagregar uma determinada informação, porque senão o guião não está desenhado dessa forma, não é?
Eu posso que na altura, quando gerar um guião...
Só para quem está online, portanto, estamos aqui a questionar se é possível desenhar o guião em árvore.
Sr. Deputado, só porque até estava, a Ana estava a querer dar e bem, no que diz respeito à proposta do Orçamento de Estado, nós já temos desagregado por alínea, por alínea e por número. Era uma questão, nas propostas de alteração, essa desagregação, ou decidirmos que é feita já previamente... E no online é já tudo votado desagregado, ou então haver alguma decisão do que previamente um determinado tempo para pedir essa desagregação. Porque se as propostas de alteração forem desagregadas da mesma forma que já é atualmente a proposta do Orçamento de Estado, não há mais
nada a desagregar, em princípio, não é?
Pois, eu acho que tem que haver um pré-aviso, parece-me, de que um determinado partido quer desagregar uma determinada proposta, para que os outros saibam que na árvore têm que analisar isso também de forma mais detalhada, não é? Mas o que eu acho que era importante era que o sistema fosse plástico o suficiente para o permitir, e depois, quando tivermos a resolução sobre o funcionamento das regras deste tipo de votação, iremos definir, então, tornar isso num compromisso firme para todos, não é?
Neste momento... Neste momento, o sistema, como está, neste momento, ele permite selecionar desde o primeiro artigo a um determinado artigo, remover e adicionar artigos e colocar, tirar ou colocar propostas, neste momento. Se for necessário, numa proposta específica, por exemplo... imaginemos, há uma proposta que vai até ao número ou até à linha, estar a tirar o número ou a linha, temos que trabalhar com outro nível de detalhe nesse caso, e aí precisamos de perceber isso para depois a seguir ter esse cuidado na geração do guião também, se é, qual é que é o menor nível de grão que pode ser selecionado, porque podemos ir ao número, podemos ir à linha, podemos temos que ver
o que eu fazia, a sugestão que eu fazia era que pudessem ver com os serviços da COFAP, nos exemplos dos anos anteriores, qual foi o nível mínimo a que se chegou, não é? mais específico. Sim, tem um número, a linha A, a linha B, mas depois pode ter o subponto, não é? Subponto. Portanto, eu acho que as tantas provavelmente têm que ir até ao limite. Deputado Ricardo Carlos.
Desculpem. Eu não sei exatamente, portanto, se o método que é utilizado para a leitura da proposta de Orçamento de Estado, se é o mesmo ou não das propostas de alteração. Ou seja, naquela que é a proposta de Orçamento de Estado... até tendo em conta os guiões que depois são gerados, ele já vai à subalinha. Portanto, nós na proposta do Orçamento de Estado já votamos o ponto, a letra, a subalinha, etc. Se nós aplicarmos o mesmo nível de detalhe às propostas de alteração, portanto, se o mecanismo for o mesmo, não teremos depois problemas. Sendo que os grupos parlamentares podem optar por votar a favor da proposta de alteração, e aí incluirá todas as alíneas, ou então segregar o seu voto. Portanto, se o mecanismo de processamento da proposta de Orçamento de Estado for o mesmo a ser utilizado nas propostas de alteração, já teremos o máximo da desagregação necessária.
Doutor Fernando, tem a palavra. Se não quiser comprometer-se ainda sobre isso hoje, pode ir para casa a pensar.
Não, só estou a processar. É assim... Mas, nesse caso, o que está? A proposta de Orçamento de Estado está. Há uma dificuldade nas propostas de alteração, porque da forma como elas estão feitas neste momento, às vezes é difícil perceber até onde é que ela vai. Ou seja, com o template já se torna mais fácil. Está bem? Com a adoção do template torna-se mais fácil, porque quando se fez o processamento, quando se fez os primeiros processamentos, viu-se que era difícil entender aquela composição toda, com exatidão, ou seja, ele consegue entender, mas com o pormenor da exatidão de quais é que são as linhas, sublinhas, torna-se difícil às vezes ter ali, aumenta ali o erro. Depois, a seguir, agora só me levanta mais uma questão. Tudo bem, não tem problema até aí. Agora, a votação, também querem fazer, ir à hipótese de fazer votação sob a linha?
Sim, que é como acontece na proposta de Orçamento de Estado, já hoje.
Ah, bem.
E até pode-se dar o caso então, de ter 4 ou 5 subalíneas e vota-se a primeira desagregada e as outras todas juntas.
Sim, mas, ou seja, o grão de detalhe vai ser sempre à subalínea.
Eventualmente, pode não acontecer.
Não, é só... Sim, dá. É só...
Nós só precisamos saber...
É só saber.
Com o template, imaginem, lá está, o ponto pode estar à margem de... Se for uma tab, é uma linha, se for duas tabs, é uma subalinha, é uma questão depois dos grupos parlamentares respeitarem o template.
Sim, mas pronto, está bem. O grão passa a ser a sua. Vai complicar... vai complicar na parte dos ecrãs, porque depois vai aparecer a estrutura em arte para pedir, permitir o artigo, o número, por ali fora.
O que estamos a falar, portanto, é os partidos, não sei, todos temos que concordar nisso, não é? Mas o que eu vejo é os partidos avisam antes e depois, em função disso, cada um vai lá e vota.
Sim, mas o que eu estou a perceber é o que vai ter que acontecer é o sistema vai sempre, por defeito, definir que vamos querer votar todas ponto por ponto. E nós depois é que optamos ou não por isso. Eu estou a perceber bem, não é? Já percebi, ou seja, o que vai complexar muito mais o sistema. Ou seja, vamos passar de ter, em vez de 3 mil votações como tivemos o ano passado, na realidade vamos ter umas 8 ou 9 mil, nas mesmo número de propostas. Pedirmos todas desagregadas.
São as 2 mil, imaginamos que eram as 2 mil. 2 mil são as mesmas 2 mil. Se a certa altura, num determinado ponto, detalharem esse ponto, é esse ponto único que vai passar a ser tratado como uma votação à parte. Mais nada. Agora, o problema é, nesse caso, você vai ter que ser identificado porque, para todo, porque vai ser idêntico para todos.
Isso é possível fazer na hora ou temos que avisar previamente? Ou seja, é possível fazer essa desagregação na hora? Estamos na votação e queremos fazer essa desagregação ou tem que ser previamente, como estava a dizer o deputado?
A partir de quando isto estiver implementado, como estamos a trabalhar sobre o sistema, é fácil fazer na hora. O problema depois é uma questão de organização interna. Está bem? E aí é estarem todos a falar o mesmo. Por isso, aí se pode levar a confusão. Por isso, eu acho que é preferível. Aí convém ver. Agora, o sistema em si, como passa a ser, ter lá tudo, abrir e gerar um novo guião, ou até gerar um guião específico naquele momento, ou dizer que não quer votar, saltar na parte da votação, não quer fazer aquela votação específica, quer deixar para mais tarde, ou para o dia seguinte, ou quer voltar mais daqui a meia hora àquele processo, é fácil fazer esse processo todo. Agora, o problema depois é uma questão de organização interna, depois também. Todos estarem a falar o mesmo.
Isto é um bocadinho pouco ortodoxo, mas uma vez que também há partidos que não estão aqui presentes, se os assessores, se os deputados não se importarem, os assessores, se tiverem alguma coisa a acrescentar relativamente a isto, eu gostava de vos ouvir. Às vezes é mais fácil do que estarem a falar aí alto e nós não estamos a perceber nada porque há muitas conversas cruzadas. Mas se quisessem acrescentar alguma coisa, façam-no só no microfone, se não se importarem.
Ok, posso estar enganado, mas eu acho que não é preciso que tenham todos conhecimento dos pedidos de desagregação dos outros. Nós como é que fazemos? Nós normalmente temos um guião e achamos que vamos ter que votar separadamente parcelas daquele artigo ou daquela proposta de alteração e acrescentamos. Mas o PS não sabe disso, nem o Chega sabe disso, até ao momento em que há aquela votação. Ou seja, não há necessidade de um processo prévio de consolidação de todas as desagregações. Parece-me que isso não é necessário. Porque até... Pronto, e portanto, quer dizer, um partido que não pede desagregação vai votar sim, 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 ou não, 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 ou abstenho em tudo. E cada um individualmente é que pode fazer essa diferenciação. Até agora foi assim, não vejo porque deve ser diferente.
Muito bem, obrigado, Jorge. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. O deputado João.
Eu tenho uma dúvida, mas era um pouco voltar atrás, não sei se é o momento ideal ou não, mas que a minha questão principal é esta, sendo aqui muito conservador. É possível ao sistema funcionar como funcionava no fundo o IPA, em que nós carregamos os ficheiros, ou seja, ele substituir o IPA neste momento? Isso é possível fazer? Ou seja, em vez de estarmos a carregar uma a uma como estávamos a carregar no IPA, imaginemos que não avançamos com o sistema. Imaginemos que usamos uma parte só da potencialidade do sistema, que é carregar as propostas e ter as propostas e gerar os guiões de votação, mas fazermos tudo à moda antiga, com o braço no ar e estar lá. Isso é possível? Eu percebi. Ou seja, servia, o sistema servir para carregar as propostas
Eu julgo que isso tem a ver com o cenário A e o cenário B, que ainda não chegamos lá, sobre o que é que eventualmente poderá ser utilizado ou não no próximo orçamento.
Porque acho que estamos a pôr a carroça à frente, Pedro, já estamos a falar como é que votamos, mas...
Portanto, o Fernando, num dos slides, apresentou esses cenários de mitigação do cenário. E, portanto, temos o que nós temos preparado, para não acontecerem... eu não ia dizer isso, mas disse por mim, tudo bem. Portanto, temos cenários em que utilizamos o sistema por completo, se sentirem confortáveis nos testes para avançar. Temos o cenário em que temos os guiões em papel e fazemos tudo em papel e tudo o que acontecer pelo meio. Portanto, o sistema tem flexibilidade para comportar a preocupação do Sr. Deputado.
Sr. Governador, seria vantajoso que os grupos parlamentares pudessem aceder aos testes com a brevidade possível para podermos mexer e perceber. É tempo de depois fazerem correções, se necessário, porque no início de novembro tudo isto será necessário já. Penso que na discussão, na generalidade, que é nada de ser na última semana de outubro, não, mas na primeira semana de novembro isto tem que estar sem falhas.
Portanto, sim, portanto... Nós temos uma versão anterior a esta já nos sistemas da Assembleia da República. Esta em concreto temos alguma dificuldade porque a appliance de inteligência artificial não está cá, portanto nós estamos a trabalhar para nos ligar à appliance da Assembleia da República que ainda não está cá para possibilitarmos esta versão aqui na Assembleia da República plenamente funcional e podemos disponibilizar, podemos e vamos disponibilizar a todos os utilizadores uma versão, mas depois de termos a integração com a AD feita para cada utilizador poder ver as suas funcionalidades, porque o que nós temos atualmente é um utilizador que vê tudo. Não faz sentido, provavelmente, aos serviços estarem a ver votações ou aos senhores deputados verem partes administrativas dos serviços. Essa funcionalidade vai ser começada a desenvolver para a semana e, a partir daí, que esteja desenvolvida, sim, é aprovisionar os utilizadores com os perfis que têm que ter e poderem utilizar a aplicação e depois dar-nos o feedback essencial para fazermos as alterações e as correções. Não percebi? Algures em agosto.
Na melhor das hipóteses, neste momento, para integrar com a AD, são 2 semanas de trabalho. Uma semana para implementar, uma semana de testes, neste momento. Por isso, só daqui a 15, como mais vai, a equipa de desenvolvimento vai ter uma semana de férias, só a meio de agosto é que é possível ter a integração com a AD. Só nessa altura que é possível, só a meio de agosto.
E esse acesso de testes nós conseguimos aceder fora do Parlamento, se necessário?
Se for necessário, sim.
Não é? Porque é o mês de agosto e tal, quem quiser mexer nisso pode mexer.
Se acedemos à nossa vez?
Ah, sim, com a VPN.
Sim, acedem por aí, dá.
Pois. Não é possível criar uma VPN para eles?
Nós podemos expor
temporariamente. Pronto, ok. Muito bem. Então, não sei se terminou a sua apresentação.
Ainda não. Só queria responder ali àquela questão, ainda não acabei. Posso responder já àquela questão. Cuidado, que há aqui dois conceitos diferentes. Um é o sistema novo a funcionar, que vai ter componentes que vamos ver de fazer o trabalho de outra forma. Ou seja, imaginemos, temos a votação como um processo completamente automático, vamos ter que ter o meio termo e vamos ter que ter o manual. No caso do novo sistema, vamos ter que deixar preparado para qualquer eventualidade, está bem? Não vamos assumir riscos logo, não convencem-me malucos. Agora, o sistema atual
integrar com o sistema, com este sistema novo, cuidado, não é linear, porque são coisas completamente distintas. Não dá para passar uma coisa de um lado para o outro. Não tem forma. O template, ou seja, podemos aproveitar, imaginemos que fazíamos a proposta de alteração com o novo template. Sim, os serviços podem validar com base no novo template, podem aproveitar isso. O sistema pode identificar logo, por exemplo, quando se carrega a proposta de legislativa, do orçamento, pode logo validar a legislação citada e a modificada. Isso é um trabalho que ajuda a equipa a identificar logo, que já está ali logo identificada, sabem? Mas depois, a seguir, para carregar no sistema atual, temos que ir lá à Casa da Moeda buscar os ficheiros e eles vão ter que ir lá puxar um a um. O sistema atual vai automaticamente lá, o sistema novo não, ou o sistema atual não faz, para ter que se carregar um a um manualmente. O sistema novo vai buscar à Casa da Moeda e traz logo tudo. Agora, há tarefas que vão poder ajudar o sistema antigo, podem ajudar a fazer o trabalho, por exemplo, a validação das propostas de alteração, aquelas que têm que ser mesmo validadas. Se fizermos isso no sistema atual, ele vai identificar com base no risco, olha, estas aqui têm risco grande de estarem com problemas. A equipa pega nessas ali, começa a validar essas e deixa as outras para mais tarde. Esse trabalho vai ajudar a equipa a decidir quais é que são aquelas que têm que analisar primeiro. Vai ajudar. Agora, e o trabalho de análise pode, inclusive, também o documento de análise pode servir, pode ajudar. Só que vão na mesma ter que ver as propostas todas uma a uma. Não dá para transferir dados de um sistema para o outro. Não, são completamente, não tem nada a ver. Um é o tipo de tempo da pedra lascada e nós estamos a colocar um tipo com inteligência artificial que não tem, há uma imensidão de coisas no meio que não dá para fazer nada. Pronto. Isto era?
Sr. Deputado.
Sim, mas a decisão da inteligência artificial será sempre da responsabilidade, neste caso, por exemplo, da análise do documento, a responsabilidade é dos serviços, ou seja, será sempre os serviços a ficarem com a responsabilidade do que a IA faz ou não. Eu aqui, eu já era para ter dito isso, não sei como é que isso pode ser possível ou não, que os serviços têm, digo eu, muito mais experiência do que nós neste processo de orçamento e também, no fundo, uma grande parte do trabalho é feito por essas pessoas, já também fazia algum sentido nós ouvirmos essas as pessoas dos serviços, não é, que estão aqui connosco, e também dizer, vai haver este risco, não há aquele risco, não é? Porque, no fundo, quem vai estar aqui... Porque, pois é assim, só um problema, a inteligência artificial deixa-me sempre algum pé atrás, que é quem é responsável por aquilo. No fundo, é a mesma pessoa que estava a fazer a função. Tem aqui a inteligência artificial que facilita o trabalho. Mas, quer dizer, se nós vamos obrigar as pessoas a trabalhar com uma ferramenta, e depois, olha, a ferramenta não funciona, mas a culpa é tua, quer dizer, é uma situação muito ingrata, a situação de trabalhar. E aquilo, o que depois pode acontecer é, está a ferramenta de inteligência artificial, basta acontecer uma ou duas situações de que a inteligência artificial não teve a decisão correta, e a pessoa que está do outro lado vai estar sempre muito desconfiada e acaba por fazer o mesmo trabalho, estar sempre a fazer toda a verificação. É verdade que ajuda, já ter ali uma parte feita, mas eu acho que é muito arriscado estarmos... Quando eu estava a dizer se dava para fazer as duas, é... Vamos ver se aquilo que eu estou a dizer não é nada descabido, que é, usávamos o template que a plataforma nova usa e iríamos estar a carregar no IPA com o template novo. E estávamos a replicar, não seríamos nós a fazer, alguém faria esse trabalho, porque dá para carregar todos ao mesmo tempo, estava a ser carregado na plataforma nova. E aqui nós conseguimos ter, efetivamente, temos a plataforma antiga carregada e temos a plataforma nova carregada também. Está a funcionar bem, não está? Ou seja, está a funcionar bem, avançamos só ali, porque no fundo, onde dá trabalho é no IPA a carregar. Na plataforma nova conseguimos carregar tudo ao mesmo tempo. A questão é, a grande dificuldade é o template. Eu estou a dizer bem, é, se tivermos o template novo, mesmo, no antigo não há problema nenhum em carregar com o template novo. E ver se o novo está a funcionar bem ou não. Está a funcionar e vamos avançando desta maneira e estamos aqui a fazer, no fundo, um teste em tempo real da plataforma. E daqui a um ano é que, eventualmente, se corre bem a experiência, vamos utilizar. Não sei se me fiz entender.
Sim, sim.
Vou fazer aqui uma... Isso totalmente a minha responsabilidade nos exames nacionais, que é, o ideal teria sido digitalizar os exames nacionais e fazer em papel. Está a correr bem com a digitalização? 5 estrelas. Não está. Já tinham sido corrigidos também em papel. Tínhamos aqui dois... Isso... Porque na realidade para nós não nos dá trabalho nenhum.
Pois, porque nós vamos carregar com o template novo no IPA e depois ele está, alguém vai fazer a exportação, que é um clique ou dois, e vai passar para o outro lado. E tentarmos aqui perceber.
Eu acho que,
era o mais avisado.
A minha opinião, naturalmente, é que se o sistema comportar o carregamento de propostas, seria desnecessário andarmos a carregar o IPA, desde que isso seja assegurado, e nós isso podemos testar massivamente muito antes. Coisa diferente é as votações, que parece-me assim um bocadinho mais difícil, não sei. Até por causa desta coisa de desagregar em árvore, sei lá, estamos aqui a ver coisas com muito detalhe. Agora, o carregamento das propostas, se pudéssemos no novo sistema já fazer isso e garantir que isso funciona, e tanto quanto sei, portanto, a informática também fez um levantamento de necessidades junto dos serviços e, portanto, estão em interação permanente relativamente às dificuldades que os serviços também sentem, e se não estão o suficiente, o apelo que eu faço é que então passem a estar, mas eu julgo que estão, não é? Mas, enfim, Dr. Fernando e Dr. Pedro.
Sim, é isso. Ou seja, aquilo que foi levantado é já uma, como é que o sistema vai entrar em produção e como é que isso é feito, se há paralelo, não há paralelo, por aí fora. Pode haver todos os paralelos possíveis, ou seja, podemos fazer o processo todo, um e o outro simultâneo, e ir comparando ao longo do processo essa situação. Como foi dito, o processo em si de processamento de propostas é muito rápido, que é o sistema que o vai fazer, ou seja, o carregamento está rápido, não há forma de o automatizar mais, porque eu carrego para lá as propostas todas, ele faz o processamento a seguir todo sequencial. Vai haver uma infraestrutura de inteligência artificial dedicada a isto, que vai processá-las umas a seguir às outras. O resultado vai ser imediato, vai ser muito mais imediato do que a equipa a dar a analisar uma a uma. O resultado daquela análise pode servir à equipa para, uma a uma, juntar ao processo e facilitar, e inclusive avaliar o processo, se aquela proposta de alteração, aquilo que está escrito, está correto ou não está correto. Ou seja, as próprias pessoas da equipa vão validar se aquilo que está escrito na proposta do documento de inteligência gerado, da avaliação, está correto ou não está correto. E, inicialmente, aquilo que nós podemos pensar é que o tempo de trabalho, até podemos prever à partida, que o tempo de trabalho será o mesmo. Ou seja, poderíamos pensar, dizer assim, a pessoa que vai fazer a avaliação do template, só que vai juntar a essa avaliação o template gerado automaticamente pelo sistema de inteligência artificial, e pode olhar para lá de forma crítica e dizer, está certo, não está certo. Ah, e, se mesmo que haja um erro da lei, rapidamente essas situações poderem ser corrigidas e pode ser feito um novo processamento. Seja como for, se houver a possibilidade de submeter propostas, ou seja, o tempo de submissão, como é mais rápido, nós podemos fazer essa avaliação muito antes do sistema atual produzir qualquer coisa. Nós podemos ganhar todo esse tempo antes e ter uma noção. Realmente, o sistema atual, temos confiança nele ou não? E aquilo que eu disse inicialmente foi, já nas primeiras reuniões, é normal que eu tenha desconfiança, que haja desconfiança para o sistema atual. É normal, e tudo bem. E eu, neste momento, até penso que a equipa vai ver todas. Normal. Mas essa a própria equipa é que vai ganhando essa confiança com base na utilização do sistema. Porque se aquilo estiver no template, o template vai pescar os campinhos todos, vai distribuir, vai fazer. A informação quase que não é inteligência artificial. Aquilo é quase como ir pescar a informação do template e pôr no sítio certo. Já nem é. Por isso, a inteligência artificial já vai pegar só na decomposição do artigo, da linha, do número. É aí que ela vai trabalhar e vai partir. O resto já quase que não é.
É só uma automação,
é só uma coisa que já podia estar feita e que já devia estar feita. No sistema atual já devia estar. O sistema atual devia ter ido evoluindo ao longo destes anos todos para deixar de ser aquilo que é, não faz sentido. Mas a inteligência artificial já não vai ter papel aí. Pelo que, tá, neste momento, e também concordo com o que foi dito,
Não pode ser feito o processo sem problemas, a nível daí que vai haver, que não é aí o problema que preocupa mais realmente é esta decomposição das votações e ter a capacidade de partir isto e de ir ao detalhe, e ter, não é ao detalhe, é à flexibilidade de na altura ajustar isto. Pronto, e é aí, é isto é que é a parte mais neste momento. A parte de propostas inicialmente parecia-me complicado na parte de criar e trabalhar o sistema, mas depois de termos os templates e ter as três fases do template, a coisa ficou simples e ficou fechada. Não vejo problema aí. Mas pronto, não vejo. Isso é eu a dizer.
Queria acrescentar alguma coisa? Ou...
Sim. Pronto, então vá. Está aqui a parte da votação, da parte do guião de votação. Saindo do guião de votação, podia entrar aqui no sentido de voto. Já perdi acesso à internet. Pronto. Este é o do sentido. A ideia do sentido de voto é: eu crio primeiro um lote. Faço o registro, crio um lote. Imaginemos que cria todas, lote 1, lote 2, dou-lhe o nome que quiser, dou-lhe aqui o texto que quiser, uma descrição se quiser, e depois posso procurar por uma determinada. Imaginemos que eu queria todos da iniciativa, queria votar todos a favor. Por exemplo, pegar tudo o que estava da iniciativa, era do partido do governo, queria votar todos a favor. Ok, crio um lote, crio o lote, digo que posso. Guardar o lote e depois faço a votação daquele lote. Criei um lote e depois chego ao lote e digo, ok, eu agora quero registar sentido de voto, registro o sentido de voto do lote 1, escolho qual é que é o sentido a favor, aplicar aquele sentido de voto, aquele lote, e todos aqueles artigos, todas as propostas, todos os artigos que faziam parte daquele lote, estavam votados. Tinham uma pré-votação.
Sim, só um alerta, depois... Se os partidos quiserem ir a uma proposta específica que foi pré-votada em lote e alterar esse sentido de voto, isso é possível?
Certo. Isso é só sentido de voto. É só pego, crio um lote...
Mas não é possível de pegar naqueles guiões e carregá-los. Mas não é possível nós, com o documento do guião que extraímos...
Excel, sim.
Importar sim. Para se tornar um sentido de voto.
Foi o que foi referido. Eu posso gerar o sentido de voto. Imaginemos que eu quero todas as minhas propostas votá-las logo a favor. E ok, eu faço um lote só com as minhas propostas, voto logo.
Não é isso que eu estou a dizer.
Sim, mas depois posso carregar, fica com aquela votação. A seguir, imaginemos que eu faço, gero o Excel e faço a alteração lá, no Excel. A seguir, esta votação sobrepõe-se ao sentido de voto. Dá para importar o Excel e subscrever.
Se tiver em branco, carrega o Excel e carrega o Excel de votos. Se já tiver feito o sistema alguns ou outros sentidos de votos, e depois quer arrepender no Excel,
eu sobreponho.
Mas nestes sentidos de votos que são a pré-votação, não é possível importar o guião com os sentidos de voto assinalados. É? É possível.
É Excel.
Essa parte do Excel ainda não está desenvolvida.
É bom.
Pronto, é igual. Foi a nossa visão do lote para facilitar as pré-votações.
Certo.
Doutor Fernando, eu bastante sugeria podermos acelerar aqui a...
Votação. Não é? Na votação, cuidado, tem aqui duas questões. Aquilo que eu referi no início. Tem a abertura da sessão de votação, o fecho da sessão de votação e o acompanhamento. Por isso a ideia aqui será, isto é o ecrã que é utilizado pelos serviços, faz abrir, dá para ver a pré-visualização do guião aqui, depois dá para abrir a sessão de votação.
Só uma nota, os DURP são deputados unidos representantes de partido.
Isto...
Isto é assim, há algumas coisas desta show, são a equipa de desenvolvimento que não sabe e depois a seguir chega lá e põe. Não sabe. Não, é normal. Há aqui erros que são. Este não foi testado, é o que digo. Isto é uma versão de ontem. Sim, não. Acho bem. Pronto, aqui abre a sessão, o serviço abre a sessão, confirma e ele vai abrir. Pronto, já está no ecrã que abre com a sessão, vai-se fazer a votação e depois conclui o ponto e fecha a recepção de votos e termina. Aqui eu posso, por exemplo, ver de um determinado, já a parte de votação de um determinado partido, pode ser o primeiro, não sei, é indiferente. E isto é o ecrã de votação, em que ele vai... isto é cada um também, cada grupo parlamentar, depois a seguir também vai iniciar o processo, ou seja, o processo inicia-se, mas depois cada grupo parlamentar também inicia, vota, termina. Por isso, neste caso, ele vai-se ligar ao porquê, porque isto é um serviço central que vai receber as votações. Vai haver vários a ligarem-se ao sistema central para fazerem cada um a sua votação. E ele vai aceitar o acesso de cada um, aqui dentro. Por isso é que depois há vários postos a trabalhar com o central que vai recebendo as votações. Ele vai aceder, neste caso, o grupo parlamentar acede à sessão de votação. Pronto, e aqui tem o artigo, a linha, o que for, e vai votar a favor, contra, e vai confirmar o voto. Se ele já tiver a pré-votação, automaticamente é carregado logo o sentido de voto, ou logo o que estiver feito, e ele só confirma o voto. Confirma o voto. Pode, se houver desagregação, será aquela fase da desagregação em que confirma um. Se não, confirma todos.
Mas no mesmo artigo tem que confirmar artigo a artigo.
Na desagregação tem que decidir, tem que ver como é que era.
Não. Portanto, se alguém desagregar a sua votação, ela vai juntamente com as outras, submete de uma vez só. Não é? Agora, o que é importante aqui é salvaguardar, parece-me, tem uma mensagem do Sr. Deputado Ricardo Castro, portanto, que pode haver aqui um deputado que vota diferente do partido.
Sim.
Pode ser pedido por um partido que uma determinada votação seja feita de braço no ar de um determinado artigo. Não é? Porque tem uma determinada visibilidade. E depois, também é muito importante a forma como tudo isto é visível depois da votação. Ou seja, a comissão suspenderá os seus trabalhos, cada partido vai para os seus gabinetes ver como é que os outros andaram a votar, não é? Para ver se enganou nos sentidos de voto, se quer alterar o seu sentido de voto, etc. Como é que essa alteração depois se processa e como é que isto é visível para a opinião pública e a comunidade e os senhores jornalistas. Portanto, era muito importante que houvesse uma forma de extrair um relatório simples, não é? Com hiperlinks das propostas, vai aparecer a redução das pensões, não é? E os partidos poderem ir imediatamente ver aquela votação, não é? A redução das pensões, não, a redução da idade da reforma. Não, é que como alguns partidos que mudam as suas propostas de um para o outro, a gente já fica baralhado com as propostas que apresentam, mas não, enfim. Mas... E é muito importante a questão da comunicação para fora. Não é? Está ali um senhor jornalista, não é para ele estar aqui, mas eu pessoalmente defendo até que eles deviam ter uma área só deles, que pudessem acompanhar esta coisa. Admito que isto não seja para agora, mas enfim.
Sim, de facto, em primeiro lugar é preciso garantir que isto não é carregar 1000 botões, porque neste momento o que está aqui apresentado é a sequência do guião e depois temos o artigo 25º com os números e as linhas todas. Quer dizer, se for, não há ganho nenhum, até porque nós na prática não votamos número e linha a linha. Nós muitas vezes dizemos, vamos votar o artigo todo. E tem que haver uma maneira. Às vezes fazemos mais com o artigo decidido, é raro, mas podemos fazer. Temos que arranjar uma maneira de poder carregar este botão de uma só vez, não é? Pronto. Se calhar é uma boa sugestão esta, ter aquelas caixinhas que a pessoa seleciona quantos quer votar de uma só vez. Portanto, permite, por exemplo, aqui está a ver a sequência do guião, o artigo 25º, porventura dar para selecionar todo o artigo 25º e aplicar o mesmo sentido de voto ao artigo como um todo, não é? Acho que isso seria vantajoso de se poder fazer no âmbito desta sessão de votação, é assim que lhe chamaram, não é? Agora, o Sr. Deputado Carneiro está a levantar um ponto muito importante. A dinâmica parlamentar é que nós vemos como a cada pessoa vota ao mesmo momento. Isso vai, de certa forma, deixar de existir. E não é incomum que os partidos, perante, isto é a teoria de jogos, não é? Perante o voto num certo sentido de um partido, poderão refletir a alteração do seu sentido de voto. Mas vamos supor, um muda e isso pode afetar o resultado. Vamos supor que é uma proposta do Chega e que o PSD vota a favor. Isso poderá, o PSD mudou para o sentido de voto a favor e ela passou a ser aprovada. E poderá fazer sentido que, por exemplo, o PS também queira passar a aprová-la. Ou seja, há uma reação de segunda ordem às alterações de voto, de sentido de voto de um determinado partido. E, portanto, eu diria que é importante que estas alterações de sentido de voto possam acontecer de forma síncrona. Porque se não acontecerem de forma síncrona, poderá acontecer um jogo do gato e do rato e perde-se esta lógica de alterações de segunda ordem. Eu não sei se me estou a fazer entender, eu sei que é complexo, mas é a realidade.
Nós já estávamos a considerar, ou seja, é no decurso da votação poder haver votações à frente ou atrás e refazer a votação. Agora, não sei se isto é após a votação, após o fecho da votação. Se for após o fecho da votação, é outra situação. Mas, neste caso, e pode-se voltar a reabrir a votação e voltar a fazer alterações de sentido de voto. Agora, na sequência da votação, já estava, fazia parte da solução, já podermos votar por qualquer razão mais à frente, permitir flexibilidade, permitir votar um artigo que não estava logo naquela sequência e poder voltar atrás e corrigir, porque houve uma mudança de opinião e voltar a corrigir um anterior. Já estava prevista esta flexibilidade. O após, sei dessa parte de voltar a alterar o sentido de voto, mas não sei como é que isso processa para depois colocar no sistema.
Vamos lá ver. Até ao fecho da reunião da comissão, daquele dia, daqueles artigos, qualquer um pode alterar tudo o que quiser.
Até ao fecho.
Até ao fecho daquela reunião. No dia seguinte já não pode, a não ser que seja por avocação.
Mas só para dar uma nota, pode alterar, mas vamos lá ver, não é na plataforma, porque o que é que acontece? Os outros partidos, os outros grupos parlamentares têm que ter a possibilidade de ver o voto final de todos os partidos e poder alterar, ou seja, a plataforma não pode estar aberta até ao fim da reunião da COFAP. Portanto, a plataforma tem que ser fechada num determinado momento, eventualmente a COFAP suspenderá e depois o Parlamento terá que decidir, e os grupos parlamentares depois têm ali uma oportunidade para alterar. Agora, se essa alteração for online, tem que voltar a haver outra vez um período para alterar, nem que seja depois o último período já, fisicamente, porque caso contrário, lá está, a lógica do primeiro momento para o segundo pode voltar a alterar-se toda outra vez. Portanto, eu diria que se calhar no limite pode ter que haver uma alteração final que já seja só física e presencial, porque se até à última todos os partidos puderem alterar todos os sentidos de voto, isto...
Era muito importante que o sistema produzisse um relatório após as alterações que sinalizasse especificamente o que é que foi alterado. Que é para, porque senão nós vamos andar a ver artigo a artigo, nunca mais saímos aqui, não é? Ou seja, pôr a vermelho, pôr a uma cor qualquer, um alerta. Houve aqui esta alteração quando reunimos novamente.
Eu penso que o Sr. Deputado Ricardo Carlos deu aqui uma boa sugestão, que é os partidos carregam os sentidos de voto. Aquilo produz um mapa com os resultados. E, se digamos assim, é uma votação provisória. depois a COFAP reúne-se presencialmente e as alterações de sentido de voto são feitas exclusivamente presencialmente em comissão, porque isso permite aos partidos reagirem em tempo real às alterações de sentido de voto e não termos alterações de primeira ordem, depois de segunda ordem. É um ciclo interminável potencialmente, portanto o melhor é mesmo, há uma fase inicial em que nós carregamos, aquilo produz um resultado dos sentidos de voto provisório, tem que nos dar algum tempo com certeza para nós digerirmos, e depois a COFAP reúne-se presencialmente e aí é só perguntar, há alguma alteração? Num mundo idílico não há alteração nenhuma. Num mundo real vai haver algumas alterações e vamos supor, no artigo 65º muda de contra para abstenção. Ok, isto assim agora viabilizou. E os outros partidos têm a oportunidade de dizer, ok, já que viabilizou, nós também passamos-nos a abster, ou nós passamos a abstenção para a favor, ou uma coisa deste género, não é? Pronto. Que é a realidade parlamentar.
Doutor Fernando, só uma última questão. Nós aqui estamos a ver a votação artigo a artigo, mas podemos votar tudo de uma vez só, não temos que andar... Pronto. Então, se pudéssemos prosseguir, ou em parte, ou... Ok. Se o PST quiser tudo de uma vez, não andar artigo a artigo.
Sim, sim.
Já terminou a apresentação? Sim. E depois precisamos então só de salvaguardar a forma como comunicamos isto para fora, não é? Ou seja...
Um dashboard para a imprensa.
Isso.
Um dashboard ou...
Ou seja, a imprensa que tivesse credenciada no Parlamento ter acesso a isso. Sim. Está bem? Questões que me foram surgindo ao longo da apresentação. Na votação por lotes, era importante que nós, podendo votar por lotes, podemos escolher as propostas, de existissem filtros que nos pudesse escolher o partido, não é? A comissão a que pertence aquela proposta ou aquele artigo. Pronto. A pré-votação é possível fazê-la por dias, não é? Portanto, nós temos aí a data, não é? Julgo que vimos isso há bocado. Portanto, é preciso fazer por dias. Portanto, nós definimos que num determinado dia é deste artigo àquele artigo e é naquela data, não é? Portanto, não estamos a votar... Portanto, mas eu acho que isso estava salvaguardado. Eu acho que tinha aí a data, não é? A data da votação. Isso, pronto. Depois, uma coisa que podia ser interessante era a existência de uma tabela comparativa da legislação alterada e atual, uma vez que nós estamos a buscar esses hiperlinks todos, não sei se isso é possível ou não.
Atual com a modificada.
Sim, exato. Sim. Se isso fosse possível, tabela comparativa. Ou seja, nós carregamos naquela proposta e depois conseguimos ver o que está na lei agora e o que está a ser proposto alterar. Isto podia ser interessante...
Mostra é a legislação citada, a legislação modificada e a permite aceder ao documento. Agora, a comparação em si com o documento ainda não está feita. A ideia era essa, de mostrar os documentos com as ligações com o marcado, a cortada, aquilo que é alterado, substituído, logo isso, mas não está feito.
Outra questão que há pouco referiu, logo no início, que estava atrasado, é os web services com os serviços públicos, a Casa da Moeda, etc. A pergunta que eu faço é se é preciso que a Comissão ou o Grupo de Trabalho façam alguma coisa para pressionar esses serviços a colaborarem mais depressa. Se for preciso, fazemos isso já antes das férias.
Não, eu acho que...
Eu, daquilo que investiguei até agora, eles não responderam porque eu acho que eles não têm. Ou seja, nós temos que trabalhar com o site público deles. Não têm os web services.
Mas esses pontos de contacto já estão estabelecidos com esses serviços e, portanto, e a colaboração está a ser prestada?
Está,
pronto, muito bem. A barra de progresso do carregamento de proposta já tinha referido. Portanto, afetar a cada comissão, cada proposta, também já vimos que é no template. Ok. E da minha parte é isso. Não sei se algum dos senhores deputados, o deputado João, depois o deputado Miguel Bastonato.
A primeira dúvida era logo relativamente ao template, é quando é que podemos ter um template para os nossos serviços também testarem como é que se faz? Ou seja, o template final, quando é que teríamos para tentarmos aqui até agarrar algumas propostas que normalmente são repetidas de vários anos e tentar já termos uma ideia do tempo que nos vai demorar ou não? Essa é uma dúvida. A outra questão, eu acho que essa já foi um pouco respondida, que é, tendo o template, vamos conseguir carregar as propostas, ou seja, fazer isto por camadas, carregar as propostas e depois fazermos o resto do trabalho como fazíamos anteriormente, fazer os guiões à mão, isso vamos conseguir. A outra questão é, relativamente às votações, vamos partir do princípio que teríamos um sistema misto, ou seja, não havia pré-votação, tínhamos o sistema, gerava-se a votação, mas depois no plenário, ou em comissão, mas no plenário, estaríamos a votar eletronicamente. Isso é possível fazer ou não? Ou seja, no fundo, em vez dos serviços terem que estar a escrever à mão, e nós também a escrever à mão, e depois é que se vai carregar, que talvez pode haver algum erro, se isso era possível logo ficar disponível, estávamos ali no fundo, como dizia há bocadinho o deputado Miguel Costa, também ficarmos com uma tendinite, ficamos com uma tendinite no dedo em vez de ser no braço, a carregar, ou se até podíamos ter ali um sistema, por exemplo, como tem o Parlamento Europeu, que tem três botões, não é? Põe lá na mão no buraco e tem três botões, ou seja, ter ali um sistema que facilitasse a votação, porque assim, eu acho que não é de menosprezar que este teatro, no bom sentido, que é a votação, é bastante importante. Estamos ali bastante tempo em que se está a falar exatamente das medidas que se estão a tomar, e produz muita informação jornalística que também é vista pelo público, senão acaba por ser tanta votação, tanto ao mesmo tempo, que depois não vai dar o destaque que este documento deve ter. Porque vai haver jornalistas que vão agarrar numa ou duas notas, porque vai ser muito mais rápido, em vez de estarmos aqui a discutir quase medida a medida, ou seja, vários jornais fazem aquele ao minuto do acompanhamento do Orçamento de Estado, nós seguimos. Pronto, mas é que eu acho que isso, nós temos que pensar se isso não faz falta. Ou seja, isso é uma questão até de transparência, como é que cada partido está a votar cada medida ou não e a maneira como cada um aproveita esse teatro no bom sentido. Quando digo teatro, é teatro no bom sentido. Porque isto não é de sumenos, não sei, eu vejo que há uma maneira...
Eu acho que essa questão está resolvida se nós garantirmos que cada partido pode pedir que determinadas votações sejam feitas de braço no ar. Ou seja, cada partido sabe que propostas quer destacar e, portanto, e pede antecipadamente, e essas são votadas de braço no ar. E aí é visível com o teatro todo essa, que quiserem fazer.
Eu percebo essa ideia, mas no fundo isso é o que acontece quando é à vocação. Ou seja, só determinadas votações, não é? Que nós achamos que podemos dar algum destaque e fazemos na vocação. Mas há situações que só surgem porque acontece. Eu estou-me a recordar de uma muito específica, que desde que eu estou aqui foi a primeira que aconteceu, foi o IRS Jovem. Que houve o voto contra e depois foi alterado 8 minutos depois e aquilo pediu bastante... quer dizer, e aquilo só aconteceu naquele momento, ou seja, havia ali uma expectativa, eu acho que o PS votou contra e havia uma perspectiva de se abster, porque não interessa o sentido da votação aqui, é a dinâmica que se criou naquele momento só se criou porque foi aquela votação daquela maneira, senão não se teria criado essa dinâmica. E isso acho que faz parte, ou seja, nós vamos tirar aqui uma... Quer dizer, no limite, vamos evoluindo, 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 nem precisamos de vir aqui e fazemos todas as votações online, não sei se me faço entender. Não, seja, esta dinâmica é importante.
Nós nunca vamos eliminar isso totalmente, porque nós, a Comissão reúne, submetem os sentidos de voto, depois vão para casa estudar os sentidos de voto dos outros e depois vão alterá-los. E a imprensa vai escrever, digo eu, não sei... Sim. Critérios jornalísticos é de cada um, mas vai dizer, o partido A alterou o seu sentido de voto, não sei o quê. Depois às tantas vão pôr o microfone à frente da pessoa do partido A a perguntar porque é que alteraram o sentido de voto, para justificar, não é? Portanto, isso vai se manter tudo na mesma, não é? Se for polémico, garanto-lhe que vai estar em toda a imprensa.
Sim, isso é verdade.
Não tenho dúvidas nenhumas. Mas o seu deputado Miguel Costa Massa também tinha pedido a palavra.
Sim, sobre este assunto, eu penso que será importante que os jornalistas possam vir a ter um mapa do resultado das votações ao mesmo tempo que têm os grupos parlamentares. Acho que é o que eles teriam se estivessem, coitadinhos, no plenário connosco ali a apontar todos os sentidos de voto, não é? Imagino que isso seja o que está previsto e tudo bem. Depois, se há correções ao sentido de voto, também terão acesso a isso, porque será feito pela sugestão do Sr. Deputado Ricardo Casca, que é boa em tempo real e ao vivo e a cores. Ótimo. Esta ideia do Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, da vocação para a Comissão de algumas votações, também acho que é feliz, de facto, se há alguma proposta que nós achamos que é muito importante, queremos destacá-la, queremos repetir a votação do sentido da votação do artigo não sei quantos, aqui em Comissão, e pronto, acho que isso está bem assegurado e tudo bem. Agora, em termos dos perfis que estão autorizados para fazer determinadas coisas na plataforma, é preciso saber quem é que pré-carrega os votos, nomeadamente a questão dos sentidos de voto. Do nosso entendimento, por exemplo, os assessores devem poder carregar os sentidos de voto, mas, tipicamente, a votação em si é feita exclusivamente por deputados e acho que isso também preserva a solenidade deste processo. São os deputados que votam, são os deputados que devem votar. Pronto, é importante definir, mas também é importante definir porque, por exemplo, tipicamente não é só um deputado que vota por todos. Para já, quem vota por aquele partido, vota pelo partido todo. Mas às vezes esse deputado que vai votando pode passar a pasta ao outro, porque tem que ir à casa de banho, tem que fazer uma conferência, uma coisa qualquer. E, portanto, é preciso pensarmos um bocadinho sobre quem é que fica como dono da sessão de votação. Se é uma sessão de votação, se é um perfil que é criado por partido e, em vez de ser um acesso por deputado, não sei, e esse é um acesso que pode ser dado a vários deputados. No caso do PS, tipicamente é o coordenador e os dois vice-presidentes, mas pode ser outra pessoa qualquer. Pronto. Não sei, temos que pensar quem fica com as permissões para poder votar em nome daquele partido. E que não necessariamente deve ser apenas uma pessoa. Pode ser um perfil único, mas tem que ser um perfil único que várias deputados diferentes possam aceder, sem que eu esteja a dar a minha senha de acesso de deputado individual ao meu colega para ele votar por mim. Pronto. E uma terceira questão que é muito importante ter previsto é como é que se vota num sentido diferente do grupo parlamentar. É raro, mas sobretudo com os casos da Madeira, acontece. E, portanto, tem que ser possível isso ser feito. Podem-me dizer, é demasiado complicado fazer em sistema eletrónico e temos que pedir aos deputados da Madeira que venham fisicamente, quando naquela sessão da alteração do sentido de voto, que venham fisicamente dizer: olhem, eu voto em sentido distinto ao meu grupo parlamentar. Por mim está tudo bem com isso. Eles já teriam que o fazer normalmente numa sessão da COFAP, tinham que estar presencialmente dizer que votam em sentido distinto. Acho que isso é aceitável. Ou seja, no sistema só fica o sentido de voto do grupo parlamentar e sentidos de voto distintos têm que ser registados presencialmente. Acho que isso é aceitável. Mas depois fica a pergunta: mas no sistema fica como? Como é que se registra no sistema essa diferença, não é? Porque a divisão de apoio às comissões tem que conseguir registar isso no sistema para ficar registado no sistema o sentido de voto diferenciado. E, portanto, é uma coisa que, do vosso lado, provavelmente no back-office que tiver do lado das comissões, é muito importante que vejam. Última questão, Sr. Presidente, que é o seguinte: quando se substitui uma proposta de alteração, ela pode ou não ser validada. Porque só se pode substituir propostas de alteração que seja dentro do mesmo âmbito. Porque senão os partidos fazem aquela coisa marota de fazer uma proposta de alteração, é como aquela coisa de entregar o trabalho de casa com um papel em branco e depois substituir com uma coisa completamente diferente, não é? E várias vezes, é muito típico, o Presidente rejeita substituições. E, portanto, tem que haver um processo, um workflow qualquer interno para os serviços, barra o Presidente, poderem rejeitar ou pelo menos dizer assim não, de outro sentido dá, pronto. As próprias propostas de alteração são validadas quando são submetidas ab initio, não é só quando são substituídas. No caso de propostas de alteração, por exemplo, inconstitucionais, já houve vezes em que foi rejeitada a admissão da proposta.
Eu parece-me que essa questão dos deputados poderem votar de forma diferente do grupo parlamentar já estava salvaguardado, não é? Pronto, agora...
Não está ainda desenhada, porque é a parte mais complicada.
Agora, na Comissão de Orçamento e Finanças votam os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e o voto é por bancada. Portanto, nós no grupo parlamentar do PSD, assim como nos outros, as pessoas que estão ali à frente a votar de braço no ar vão mudando, vão rodando, vamos nos revezando, não é? Portanto, eu diria, não sei, parece-me que qualquer deputado daquele partido que faça parte da Comissão de Orçamento e Finanças, se naquele momento em que o Presidente diz está aberta a votação, podem submeter, ele pode submeter a votação em nome do grupo parlamentar todo. Portanto, tem esse fecheiro em nome do grupo parlamentar todo e submete a votação, o que eliminaria a necessidade eventualmente de perfis. Ou seja, porquê? Porque cada deputado tem o direito de votar na Comissão de Orçamento e Finanças se fizer parte dessa comissão em nome do grupo. Não é necessariamente o vice-presidente ou o coordenador. Naturalmente que a gestão interna de cada partido organizam-se, não é? Para que isso aconteça. A coisa diferente é os deputados que votam diferente do partido. E aí deve ser assinalado que aquele é um voto não em nome do grupo parlamentar, mas o nome, mas o voto em nome individual.
Certo.
Não sei se ajuda para a discussão, mas gostava de dar essas notas.
Assim,
outra questão também, ainda sobre a divulgação dos sentidos de voto, quer as mudanças que eventualmente podem existir, cada partido deve conhecer, assim como a imprensa e a comunidade. Mas também há aqui uma questão importante que eu acho que é importante e provavelmente isso vai ajudar não só os partidos, mas também a imprensa. Devia ser possível que nós tivéssemos aí uma área onde pudéssemos ligar certas propostas à máquina. O que é que eu quero dizer com isto? Os partidos podem alterar os sentidos de voto todos que quiserem a seguir, mas há aqui um conjunto de 10 propostas que eu sei que são as mais mediáticas e polémicas e que eu quero acompanhar especificamente em vez de estar a ver o relatório todo das propostas todas. E imaginem, um partido ou a imprensa chegava ali: eu quero acompanhar especificamente a proposta 101, a 103, a 104. Mal seja submetida à votação, fica logo espelhado como é que cada um votou, em vez de andar ali perdido no meio do relatório e do sistema, e agora vou ver uma a uma. Sim, uma coisa qualquer assim do género, não é? Que aparecesse também no dashboard. Portanto, eu acho que isso podia ajudar e facilitar o trabalho de toda a gente.
Cada canal mídia poder escolher os seus favoritos.
Isso. O senhor deputado Ricardo Castro.
Só muito rapidamente, só porque, na sequência daquilo que disse o deputado Miguel Costa Matos, só acho que há um ponto que o deputado referiu que me parece perigoso e que devemos tentar evitar ao máximo. E a minha experiência de sistema de informação é precisamente o que o diz, que é evitar acessos não nominais e acessos de grupo. É sempre preferível optar por segregação de funções e delegação de funções do que haver acessos que são do grupo, porque depois, no limite, quem é que fez? No limite ficou um papel capaz de guardar algures, alguém entrou no gabinete de alguém, que parece que é algo que está a ficar comum, e levou o papel, e se calhar mais vale saber sempre a pessoa que fez e a pessoa poder delegar essa função noutro, se assim o entender.
Se quiserem terminar...
Sim.
Não tinhas mais nenhuma questão, não?
Eu já me esqueci de todas. O primeiro só a mais uma, que é a parte da proposta, do documento de proposta inicial. Esse documento eu já divulguei, os 3 documentos que fazem parte do template em si, mas vai haver aquela correção de pôr a comissão no template. Por isso eu vou fazer essa alteração e hoje, amanhã, envio esse novo template com esse campinho lá e volto a enviar o documento outra vez, os 3 documentos. Pronto, isso faz só essa correção e fica despachado hoje, amanhã, está feito. Das outras questões estavam certas, não tem nada. Dos perfis que foi referido agora, sim, não há acessos em sistemas atuais, em sistemas informáticos. Uma das regras de segurança é não há acessos em, não há acessos genéricos, há acessos sempre em nome individual. O que se gera depois é os perfis, tudo o resto, mas nunca é uma questão de segurança eliminar qualquer acesso, ou seja, nos sistemas de autenticação não é atualmente, não é negado sempre o acesso em nome de grupo, tem que ser sempre um nome de acesso individual e depois fará e terá competências em nome de um perfil que está definido, de um grupo autorizado, que pode ser dado ou não. Houve aí um pormenor que eu... O dashboard dos jornalistas não tem questão, ou seja, pode ser gerado um dashboard com essa informação, é mais um ecrã que está em refresh automático. Fazer as listagens é um template de um documento de listagem que também se gera na altura com as votações todas. É normal existir após a cada votação ou cada dia de votação haver as votações todas e convém ficar isso registado, por isso pode ser o documento final, pode ser um documento específico para interno e haver outro para a imprensa. Não vejo a questão aí. A parte dessa parte só do a única coisa que saltou aí à vista foi aquela parte de ficar destacado aquelas que eu queria ver. Estamos a falar de propostas ou estamos a falar de artigos de votação? Pode ser as duas coisas. Pronto, está bem. É só para se saber, porque quando eu fizer essa seleção, eu tenho que ter a lista toda e poder selecionar da lista toda o que é que eu quero ver. Nesse caso, o que vai poder ver serão propostas específicas e artigos específicos. Certo? Pronto, é só para perceber, para ficar com isso fechado.
Ver, portanto, como é que cada partido votou e depois se o partido alterar o seu sentido de voto, que o partido alterou o sentido de voto e os resultados, etc. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não? Não sei se algum senhor deputado não. Então, acho que a reunião de hoje foi bastante produtiva. O que foi ótimo, partimos aqui muita pedra e é assim mesmo que tem que ser. Temos aqui um período em que nós nos vamos ausentar temporariamente, mas vocês também continuarão em cima disto e nós agradecemos isso naturalmente. Será mais difícil reunirmos, impossível, não é? até o Parlamento reabrir, mas isso não invalida que nos possam enviar informação e depois, enfim, ou se cada partido quiser fazer alguma observação, pode enviar também à informática, naturalmente. O acesso à tal página de testes podia ser bastante relevante, em ambiente que fosse acessível fora do Parlamento para quem não tem VPN. E pronto, e julgo que é isso. Portanto, resta-me agradecer então a presença de todos e desejar um bom trabalho e um bom período também de descanso para aqueles que o tiverem nesta fase. Obrigado e bom dia a todos.